Você é incrivelmente forte e rápido. Sua pele é pálida e muito gelada. Seus olhos mudam de cor. E às vezes você fala como se viesse de um outro tempo. Você não come nem bebe. Você não sai no sol. Quantos anos tem?
17.
Há quanto tempo tem 17 anos?
Muito tempo.
Eu sei o que você é.
Diga alto e claro. Diga.
Vampiro.
Bem-vindos, senhoras e senhores, a mais um podcast que vai falar sobre filmes e séries de TV. Nós somos os podcastinadores, eu sou o Gustavo Guimarães, e aqui comigo, reunidos no escuro com a luz apagada pra ninguém ver o que o outro tá fazendo, estão Tibério Velasquez.
Pô, a polêmica é que Guilty Pleasure é pra quem tem menos de 35, 40. Depois de velho, amigo, você não tem mais vergonha das coisas.
Peraí, 50 é velho? Não é velho.
Muito.
Qual é?
Não é velho.
Isso, não é velho.
Quando a gente fica velho, tipo, sei lá, pessoal, Matusalém, ou até antes disso, houvesse, por exemplo, o cara não tem mais vergonha. Tipo, o cara vai de sunga na praia com a bola de fora e o filho fala, meu pai, tá com a bola de fora, ele bota outra pra ficar igual, em vez de... Então, assim, não tem mais vergonha. Então,
Tibério, só depois me passa a lista de praias que você anda frequentando, só pra mim evitar, por favor.
Você lembra que a gente se encontrou na... Ah, não, foi.
Fica longe de Copa.
Fica quieto aí, deixa eu apresentar o resto.
A rainha da porra toda, Nádia Lírio.
Eu ia concordar com o Tibério que, tipo, o Guilty Pleasure é coisa de quem não paga as próprias contas ou tá devendo a alguém e tal, mas eu acho que eu prefiro não concordar com o Tibério depois das outras coisas que ele falou. Então eu vou só dizer que rainha da porra toda também tem Guilty Pleasures e eu vou compartilhar os meus hoje.
Hoje ninguém sai incólume aqui. Eu, Vécio Parente.
Eu vejo, a menos que isso seja lua de cristal, eu preciso ser pare.
Maria.
Então o Guilty Pleasure é cantar, né?
O Guilty Pleasure do Elvis é ir pra igreja.
Que ir pra igreja, gente? Isso é anos 80, isso é grafite. Vocês não lembram disso? Então deixa eu pegar algo mais conhecido.
Não, Elvis, tudo
ai,
bem.
Ai. Ui, blau, blau. Blau, 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 blau. Ela não me quer, errei todo o tom.
Guilty Pleasure da esposa do Elvis, eu ouvi o Elvis cantar.
Em casa ela deve esconder os teclados todos, ela não é maluca?
Anos 80, gente, vocês ouviram falar de anos 80?
Velho, você sabe que eu nasci em 89, né?
Eu tava fazendo um negócio ali que era nascer nos anos 80.
Tá rolando o show. Inclusive, eu fui no show ontem que teve Camisa de Vênus, Plebe Rude e Ira e Titãs e encontrei ouvinte nossa. Dani, um beijo pra você. Ela veio falar comigo, olha só que legal, bacana.
Ainda bem que ela não pediu pra você cantar.
Tá aí um Guilty Pleasure da Dani, né? Falar com o Elvis em público.
Eu tava sem o teclado na mão, então foi mais fácil.
E mais uma vez por aqui, Clemerson, o Ruivo.
Fala, galera. Mais uma vez, um ótimo, um grande prazer estar aqui com você. E eu queria dizer o seguinte, Guilty Pleasure, depois que a gente botou psicólogo no meio, virou relacionamento tóxico.
Todo mundo com bagagem pra contar hoje.
Não, relacionamento tóxico é com a galera que julga o seu Guilty Pleasure.
Então, mas daí você estar se relacionando com essas pessoas é um Guilty Pleasure. Por que você tá se relacionando com essas pessoas?
Exatamente.
Relacionamento tóxico é quando você tá fumando maconha, que é um relacionamento com tóxico, que nem falaram os nossos pais.
Não sabemos. Não sabemos disso.
É rodinha.
Porque a gente não faz essas coisas.
Tá bom.
É isso aí. No debate-papo de hoje, a gente resgata o tema dos Guilty Pleasures. Só que agora, para uma análise mais reflexiva sobre o porquê a gente se sente constrangido com algumas coisas que a gente gosta.
E eu quero que vocês me convençam por que é para se sentir constrangido. Mas ok, vamos chegar lá.
Porque você é velho. Eu falei no início. Eu já abri falando do Ovesso, exatamente. Vocês já estão prestando atenção, né? O Ovesso é o velho com as... Não, não é.
Na realidade, eu tô pensando aqui, cara, que se a gente tivesse falado com esse negócio de tóxico no episódio do 3D, cara, teria deixado esse tema aqui mais longo.
É isso aí, gente. Vamos a eles, então. Depois dos avisos, não sai daí. Opa, opa. Vamos começar aqui os avisos pra dar um da gente mesmo.
se você é aquele ouvinte que baixa o Podcastinadores assim que sai, deve ter percebido que semana passada esse episódio não saiu. A gente teve aí alguns probleminhas de agenda, gravação cancelada e tudo acabou embolando. E o melhor mesmo foi acabar pulando a semana em questão. Mas agora a gente já tá regularizado e vamos voltar a ser quinzenal, como a gente sempre foi. Ah, e o tema de hoje foi escolhido pelos padrinhos VIPs. Olha só que legal. Se você curtiu, a escolha foi deles. Ah, e deixa eu aproveitar também pra me desculpar pela minha voz anasalada desse episódio. Eu tava saindo de uma sinusite forte e achei que não fosse dar pra perceber muito, mas depois editando eu vi que não ficou nada discreto. Então tomara que isso não irrite tanto assim. E por fim, um recadinho da Nádia. Fala aí, rainha.
Aproveitando aqui o nosso bloco de avisos pra convidar todo mundo pra assistir as mesas de RPG que eu tenho participado lá no canal da Taverna Online. A gente acabou de fechar uma mini campanha usando o sistema Monster Hearts. Foi uma pegada meio Clube dos Cinco, Scooby-Doo, CSI, bem maneira. E a gente tá pra começar uma campanha nova dia 18 de maio, baseada no sistema O Legado, que é um sistema brasileiro. E vai ser uma pegada bem super-herói e tal. Tá bem divertido a composição da mesa. Fica aqui o convite, quarta-feira sim, quarta-feira não, a partir do dia 18 de maio, às 8h30, na Twitch da Taverna Online ou no YouTube. E você pode assistir os episódios de Reflexos, que foi a nossa campanha de Monster Hearts, no YouTube da Taverna Online.
Bom, antes da gente ir pro tema, vamos agradecer os nossos padrinhos, que são aqueles caras responsáveis por esse projeto existir e chegar até você. Então muito obrigado a todos eles que contribuem com qualquer valor, mas especialmente os nossos Yodas. Mário Rocha, Sérgio Salvador, Gilberto de Queiroz, Fábio Matos, Ricardo Pires Ferreira, Camila Nabuco, Renato Veiga, Maria Fernanda Marinoni, Eduardo Starling, Gabriel Teutista, Rodrigo Aquino, Carlos Eduardo Valese, Patrick Damian, Guilherme Agostini, Eduardo Tomazetti e Pedro Neto. Aos nossos super saiyajins, Alexandre Bom, Fábio Bentes, Hugo Félix e Sérgio Camate. Aos mestres dos magos, Ricardo Varoto, Bruno Mancini, Marcos Especa e Marcelo Parreira. E finalmente aos nossos tanos, Hugo Fagundes e Mariana Herrera. Lembra que eu comentei agora há pouco que foram os nossos apoiadores que escolheram esse tema? Então, estamos falando dos Super Saiyajins e acima. Eles estão num grupo VIP do Telegram, eles sempre ficam sabendo do tema a ser gravado com antecedência, e se eles quiserem, podem mandar pergunta ou alguma observação para poder participar. Se você se anima, é só chegar mais. Então é isso. Tem alguma observação pra fazer sobre o tema? Tem algum guilty pleasure que você tenha vergonha de admitir? Manda pra gente aqui no site podcrastinadores.com.br ou lá nas nossas redes sociais, @podcrast. Então é isso. Bora passar vergonha. A gente fez dois episódios falando de um bocado de Guilty Pleasures. Em 2015 foram sobre séries, com o Dudu Salles e o Leandro Medeiros, e no ano seguinte foi com filmes, com as queridas Renata Castro Barbosa e Aline Herma. No primeiro a gente falou de Barrados no Baile, de Gossip Girl, de Glee e mais um monte de coisas constrangedoras. E no segundo a gente manteve o nível baixo com Borá, Escorpião Rei, A Múmia, 17 outra vez, entre vários outros.
O mais vergonhoso de todos, você nem falou que foi o meu, mas ok, segue em frente.
O seu foi um tal de Gwendoline...
Aventuras de Gwendoline na Cidade Perdida. Se é pra sentir vergonha, é pra sentir vergonha raiz, não Nutella.
Prefiro não lembrar disso.
Cara, não tem como as Aventuras de Gwendoline não ser um pornozão, cara.
É, exato.
É, pois é, eu não quero nem perguntar, galera. Só
é,
vamos.
É isso mesmo. É por aí.
Faz a egípcia.
Pensa num softcore, mistura de Barbarella com Indiana Jones. É isso aí.
É Emanuele mais Indiana Jones, saquei.
Mais Barbarella, isso aí. É isso.
Sem detalhes, tem que ouvir o episódio lá, o link vai os links vão estar aqui. Mas o lance é que agora a gente retoma esse tema para um debate mais conceitual sobre Guilty Pleasures, cuja tradução literal é prazer culposo. Ou seja, é tudo aquilo que, apesar de dar prazer pra você, no fundo, também passa um sentimento de culpa.
Ui!
Você sabe que é algo publicamente rotulado como negativo, mas você gosta. E aí eu pergunto pra vocês, existem coisas erradas pra se gostar?
Tapa na cara? Desculpe.
Bom, depende das circunstâncias, né?
Ô, GG, eu devolvo a pergunta. Tem culpa eu, por acaso? Essa é muito... Quem nasceu nos anos 90,
né? Quinta série.
Mas assim, é o que eu falei, cara. Sabe o que acontece? A gente, quando era criança, a gente tinha vergonha até dos nossos pais. Tipo, você gostava dos pais, mas você tinha vergonha deles. Então, tipo, o papai deixa aqui na esquina, não sei o que e tal. Tinha aquelas coisas, as histórias. Depois que você fica velho, cara, isso passa um pouco, né? A gente meio que aprende a lidar com esse guilty pleasure, porque as coisas passam a não fazer muito, tipo, ah, eu gosto mesmo, foda-se, eu falo na internet, eu falo que eu gosto de Crepúsculo. É sacanagem, Crepúsculo ninguém gosta. Mas assim, é...
É, então...
Então, calma. Opa, revelação.
Olha o Clever se entregando já.
Começamos já o episódio, já abri um episódio aqui. Mas assim, eu acho que é um pouco disso, sabe? Assim, a gente começa a não sentir mais vergonha. Mas a gente sabe que é ruim. Então, quando a gente sabe que é ruim, a gente entende que seria vergonhoso a gente contar isso. Vamos voltar ao tempo e fingir. Ah, se tivesse, sei lá, 15 anos, a gente contaria pros nossos amigos que a gente assistia tal coisa. De repente faz mais sentido, sei lá.
É aí que tá. Eu acho que tem uma parte que é meio difícil de você definir. É essa parada do saber que é ruim, né, cara? Que você vê muita gente defendendo coisa ruim, tipo assim...
Tipo Snyder Cut, assim?
Exatamente.
Obrigada,
é um bom exemplo. É um bom exemplo. Você vê muita gente defendendo isso.
Tipo Last Jedi, Acadiano.
Assim, oh. As pessoas odeiam. Ah, já fizemos a lista da Nádia. Mas o lance é que as pessoas defendem tudo isso como se fosse bom. E na realidade, sim, você pode defender, você pode falar, ah, eu gosto. Mas onde que é essa linha que define o que a parada não é boa, né? Porque os críticos falaram que não é bom, a comunidade de cinema unanimemente tá falando que não é bom, mas você gosta, por isso que é um guilty pleasure, mas você tem que assumir que não é bom, né? Tipo, você fala assim, ó, eu gosto disso aqui, mas eu sei que não é bom, entendeu? Eu acho que não é nem a questão de você não contar pros outros que você gosta. É você saber que aquilo ali não é de qualidade.
Eu acho que a gente tem muito essa necessidade de ser aceito socialmente, né? Como o Tibério tava falando. Eu acho que quando a gente vai envelhecendo, a gente vai se importando menos com isso, mas ainda assim a gente tem os nossos grupos de desejo de aceitação, né? O trabalho e tudo mais. É porque antes, quando a gente é moleque, a gente quer ser aceito por todo mundo. E aí, quando você vai contra o pensamento comum, sei lá, parece que você tá quebrando as regras daquele grupo ou da sociedade que você quer estar incluído. E aí, é exatamente isso que o Clemerson falou. Quando você tem outras pessoas que ditam, né, o que é certo, o que é errado, e a gente tem um monte de sites famosos, né, que falam de avaliação de filmes e séries, tem o Rotten Tomatoes, tem o IMDb, eles dão nota pro filme como se fosse um critério universal. E aí, se você não concorda com eles, você, supostamente, estaria errado, né? Não. E aí, você tem aquela coisa de, e agora? Tem um monte de gente que tá dizendo que isso aqui é bom, posso eu dizer que não? Será que eu não tô infringindo alguma coisa? Ou me tornando um pária?
É tipo o cara falar, cidadão Kane é ruim, poderoso chefão é ruim, né? Tipo, umas coisas assim que tu vai ser linchado, né?
É, exato.
E aí, volta o que eu falei no início. E se você não se importa com a opinião disso, então, tipo, o Clemerson falou, ah, o troço é ruim, mas eu gosto. Mas eu tenho que ter vergonha disso, porque pra mim o guilty pleasure seria o troço que você teria vergonha de admitir que gosta. Mas, assim, se você não se importa com a opinião, então dane-se.
Mas daí é shame pleasure. Daí é você ter vergonha em gostar. O guilty é você se sentir culpado.
É, mas assim, exato, por que a gente se sente culpado? Porque a gente acha que tem um campo aí onde é o lugar comum, todo mundo concorda que X é bom e Y é ruim. E isso é meio que besteira, né? Porque, assim, gosto, eu não vou usar a expressão tradicional, mas gosto é que nem braço, tem gente que não tem.
Nossa, então, assim... A gente podia inserir o 3D de volta no episódio, né? E falar, você quer 5 dedos.
Pois é. Assim, você tem direito de não curtir uma determinada parada que todo mundo gosta e você tem direito de gostar muito de uma parada que, tipo, se você for olhar, sei lá, filme, né? Ah, objetivamente, pelas lentes da técnica de cinema, quem pegou a referência pegou, é ruim ou é bom. Cara, você tem direito de gostar da parada mesmo ela sendo ruim, sabe? Dane-se, o gosto é seu. Daí.
Pois é, direito tem, a gente só não admite pra algumas coisas, né? Justamente, sim, talvez trazendo de volta aquele medo de, sei lá, ir contra o grupo que você quer agradar.
De ser excluído de sociedade, né?
É, exatamente. E ainda tem a questão de ter agora essa popularização da crítica negativa, né? Porque quando você critica uma obra, você rebaixa ela e o crítico tem uma sensação de superioridade aí. Então você tem a popularização de gente metendo malho e aí acaba constrangendo as pessoas que, poxa, peraí, eu gostei. E aí a tua voz vai ficando cada vez menor nessa história toda.
Tipo nosso episódio Morbius, assim. Não, não façam sobre Morbius, não façam.
Pô, a gente equilibra bastante nessa história toda.
É, e tem umas paradas que são o contrário, né, GG? Ultimamente tem umas coisas assim que não dá pra você falar que você não gostou. Né? Você tem que meio que, tipo, engolir, ah, não, gostei, é, né? Não fazer comentário, porque, tipo, existe uma certa unanimidade entre todo mundo do que é bom. E assim, vou dar um exemplo. É uma parada que eu sinto com Pantera Negra. Eu não gostei de Pantera Negra, não pelo contexto, nem nada do gênero.
Ah, não, sai.
Aí, ó, tá vendo? Viram o exemplo? Ao vivo! Entendeu? E é exatamente isso. Quando as pessoas perguntam por que eu não gostei, eu falo assim, cara, eu acho as piadas sem tom, eu acho os 3D uma bosta, eu acho
caralho,
que o filme...
o cara é gente boa pra caramba, que isso?
Não, cara, eu acho, cara, que o filme, tipo, não é legal o suficiente pra ter todo esse hype que ele tem. E daí as pessoas acham que eu tô errado. E eu já me vi me excluindo de discussões sobre o filme, porque, cara, ninguém aqui vai concordar com o que eu vou falar e ainda vão nadiar eu aqui.
Eu faço crítica de cinema, eu gosto de ver tudo quanto é tipo de filme, etc.
A gente sabe.
E, pois é, e aí eu fui ver o Macbeth novo, do Joel Coen. Cara, Macbeth, Joel Coen, Denzel Washington, Francis McDormand, tudo pra ser bom, eu achei um saco. Será que eu posso dizer que eu achei ruim? Será que eu posso dizer que eu achei que parece uma peça de teatro de colégio? Mal filmado, tela quadrada, preto e branco, tudo parece cenário tudo tosco. Será que eu posso falar isso? Porque o filme, ó, concorreu ao Oscar, todo mundo bonzão fazendo filme, e filme, olha só, a crítica adorou. Cara, desculpa, mas eu achei bem ruim.
Eu acho, tenho o mesmo sentimento com Trama Fantasma.
Tá.
Frequentemente a gente entra um pouco nesse território do guilty pleasure também, disso, né? De tipo, tá todo mundo falando mó bem, você não se sente à vontade de ter o espaço de dizer, cara, eu não gostei, sabe? Eu tive isso com Avengers, os últimos dois, eu achei ruins.
Pois tá errada, né?
Tô errada, mas e daí? É meu gosto, minha opinião. Só que assim, o guilty pleasure, ele tem aquela coisa de tipo, é reprovável. No nosso coração, a gente sabe que não devia necessariamente gostar daquilo, mas a gente gosta. Por exemplo, os programas de relacionamento do Netflix. Tipo, Ultimato, Too Hot to Handle. Cara, aquilo ali...
Ultimato não era Avengers e Volta?
Não, não é Avengers e Volta. Inclusive é melhor... Não, mentira, não é melhor do que Avengers, eu não posso dizer isso.
Sai.
Mas enfim, esses programas de relacionamento do Netflix e tal, a gente sabe objetivamente que tá ali torrando neurônio quando tá assistindo. Mas eu não consigo tirar, eu preciso de ajuda.
Eu acho que uma melhor definição de guilty pleasure é quando você vai falar alguma coisa num monte de gente, tá tocando uma música alta, e quando você fala exatamente o que você gosta, a música para e todo mundo olha pra você. Essa é a definição básica de guilty pleasure. É exatamente nesse momento que você sabe que você está tendo uma culpa por você gostar daquilo.
Eu até digo mais, não é nem só o guilty pleasure, é você indo contra, né, o pensamento comum, que nem a gente tava falando agora há pouco. Eu lembro quando teve aquela polêmica lá do Will Smith batendo na cara do Chris Rock no Oscar, caramba, cara, todo mundo tava alegando que a piada do Chris Rock foi insensível, e realmente foi mesmo. Mas, cara, eu achei muito pior o cara ter subido e agredido um cara ali. Mas você não podia falar, quer dizer, não podia não, eu falei e comprei briga com um monte de gente. Mas, cara, eu, enquanto querendo expressar minha opinião, tava percebendo a onda de fúria que tava vindo no contrário. Não tem mais aquela coisa de respeito à opinião. Se bem que a gente já perdeu essa coisa de respeito à opinião há muito tempo, né? Com a polarização política.
Há muito tempo.
Eu não acredito em você, GG. Eu não consigo ver o GG não apoiando violência.
É verdade.
Como assim,
na verdade,
cara?
O GG daria uma faca pra cada um e fala assim, só sai um vivo, né?
Pelo menos é uma forma mais justa, né, de fazer a coisa.
Se o GG tivesse na plateia do Oscar, ele tinha levantado e gritado, Cage.
Se cuspir no chão, xingou a mãe, né?
Tipo, isso, cara.
Agora, quer ver uma coisa engraçada também? Por exemplo, eu não curto reality show, praticamente nenhum. Na verdade, eu só vejo reality show que alguns, assim, eu vi há muito tempo atrás, tipo, quando tem algum objetivo, sei lá, até um, sei lá, aquele de UFC, ou até no limite, assim, que o cara tinha que, sei lá, mostrar algum tipo de habilidade, mesmo assim, via com muito má vontade, assim, sei lá, o que tava passando. Ah, esse reality show que a Nádia falou de relacionamento, tipo Big Brother, eu acho que se eu assistisse, eu sentiria guilty pleasure de ver. Porque, cara, eu acho ruim, cara, assim, eu acho, caralho, por que que eu tô perdendo meu tempo vendo a vida de outra pessoa que não tem nada a ver comigo e não vai mudar nada a minha vida? Sei lá, cara, eu acho muito...
Sabe o que é o mais louco desse negócio dos programas de relacionamento? Tipo, eu julgo, assim, não julgo porque, foda-se, cada um faz o que quer com a vida. Mas, tipo, eu acho bizarro ver Big Brother, eu não consigo entender, principalmente agora que é um monte de famoso, as pessoas meio mais ou menos e tal. Mas aí tô eu sentada assistindo Too Hot to Handle, né? Tipo, Então, assim, quem sou eu?
Too Hot to Handle é... Como é que é? Conta aí, rapidinho.
Cara, Too Hot to Handle é assim, eles pegam um bando de gostoso, supostos gostosos, que eu achei todo mundo feio, mas supostos gostosos.
Fui convidado duas vezes.
Que...
Tipo Adam Driver, assim.
Não, cara. Tipo, ah, tá. Gente normal, Gisele Bündchen. Não, mentira, porque Gisele Bündchen é linda. Mas, tipo, gente sarada, magra, pegadora e tal.
Entendi.
Soca numa ilha linda, paradisíaca, e diz pra eles assim, olha só, é um programa pra vocês pegarem em geral. Só que aí, quando eles chegam lá, eles dizem, então, vocês não podem nem dar a mãozinha.
Ué?
E aí, as pessoas que são, tipo, galinha pra caramba, tem que ficar, sei lá quanto tempo, sem encostar em ninguém. E é claro que todo mundo, né, assim, Disneylândia da mão.
E se pegar, aí tipo, aí é eliminado,
aí
é isso?
Perde dinheiro. Eles têm 100 mil, 150 mil dólares, sei lá. Tipo, um beijinho é 6 mil dólares, sabe? São as paradas assim.
Então, basicamente, assim, o programa é um programa que fala que se você não pegar ninguém, você vai ganhar 150 mil dólares. É isso?
Isso.
Por que eu não tô ganhando meus 150 mil dólares aqui?
Tô rica.
E você não é too hot to handle, você é too cold.
Too fat to handle. Too fat to lift.
Mas eles tinham que dar 150 mil dólares pra ficar contigo, que é sacanagem, vai ser.
Mas, Tibério, você levantou um ponto que eu acho uma boa, porque eu concordo contigo com essa ideia de reality show, quando é alguma competição, e se o cara for bom, ele segue em frente. Eu acompanhava American Idol uma época, porque é um reality show que o cara, uhum, se o cara cantar bem, o cara segue, se o cara não cantar bem, o cara é eliminado.
É, okay. Acho mais justo.
E isso aí eu entendo. E eu não consigo entender qual é o fascínio que as pessoas têm. Ah, porque olha só, Big Brother. Cara, mas... são pessoas desinteressantes fazendo coisas desinteressantes.
E mas só... vocês não assistem stories do Instagram?
Não.
Não. Eu pulo quase tudo.
É um bom exemplo. Esse é um bom exemplo.
Eu só vejo da Nádia porque ela é minha amiga.
Obrigada, Tibério.
Querendo ou não, o reality show, eu lembro da época da MTV que tinha aqueles não sei o que Shore lá, cara, que era uma galera que ficava numa casa, mas...
Jersey Shore!
É, mas eles trabalhavam, eles iam pros lugares, assim, só acompanhava a vida dos caras. Eles deviam ganhar um salário, tipo, de ator, mas não tinham um prêmio. O que eu acho ruim de reality show, e nem todos os reality shows, é a gamificação do negócio. E daí, tipo assim, se eu pudesse, por exemplo, assistir, e daí existe, obviamente, tudo isso, mas é uma forma de ver um reality show, onde só a parte do game tá mais explícita, e sem menos fofoquinha, sem menos encheção de saco, sem menos foco na pegação, esse tipo de coisa, eu acho que seria um reality show bem mais divertido, que daí é um No Limite da vida.
É, mas tanto que No Limite não faz tanto sucesso, né? Vai ter uma nova tentativa agora, mas você acha que vai ter a terceira, a quarta edição? Enquanto o Big Brother tá na 20ª. Na verdade, eu tava meio quieto aqui, cara, porque essa edição do Big Brother eu tô assistindo.
Tá explicado.
É mais flopado de todas, o cara vem defender.
E o Clemson que sabe que é mais flopada e tudo.
Eu não vou criticar Big Brother porque eu já trabalhei, eu fiz 6 edições dele no ano passado, então eu respeito.
É um guilty pleasure do GG.
Não é, mas eu entendi como é que a coisa era feita por trás. Aí eu fiquei muito tempo sem estar envolvido. E aí, quando no ano passado rolou uma polêmica muito grande, parece que a edição do ano passado foi, sei lá, histórica ou sei lá das contas, eu não entendia nada do assunto. E era um momento que eu particularmente precisava estar mais próximo da minha família e tudo mais. Então eu falei, cara, esse ano eu vou assistir esse negócio. Eu preciso de ter mais assunto com a minha mãe e tudo mais. E ela gosta, beleza. E aí, cara, me peguei. Eu comecei a vendo desde o início, só pra saber quem era quem, né? Saber os assuntos e tudo mais. E beleza, comecei a ver. Eu falei, pô, caramba, legal. Eles mudaram o programa nisso. Consertaram um problema que tinha aqui e tudo mais. Comecei por isso aqui. E aí, cara, não sei explicar. Mas de alguma forma, você vai acompanhando a parada com aqueles caras. E aí, ao contrário do que o Klemmer tá falando, eu acho que a gamificação é o que faz a graça. Porque o tempo inteiro, o programa... O programa coloca uns contra os outros. Você tem um jogo da discórdia, onde você tem que falar mal da outra pessoa, e aí você cria constrangimentos, e você cria... É tipo, sabe aquela galera no recreio, batendo palma pra duas pessoas brigarem? É mais ou menos, é um programa inteiro de gente batendo palma para as pessoas brigarem ali na frente. E eu consigo ver aí isso fazendo o sucesso que faz, né? Tanto que é o que... É onde tá entrando grana na Globo, é pelo reality show hoje em dia.
Eu entendo o fascínio por esse voyeurismo do relacionamento humano e tal e tudo mais, assim. Mas é um guilty pleasure, cara.
É o que te pede.
Você ficar assistindo pessoas, sei lá, vivendo a vida dela e torcendo pra elas brigarem ou se pegarem, sei lá. É um guilty pleasure, não pode não ser, sabe?
Mas aí é que tá, cara. Por que que é um guilty pleasure, sendo que a gente sabe que a audiência é altíssima? Então, tipo assim, a gente tem uma boa parte da comunidade assistindo.
Você não tem vergonha de falar que você tá assistindo vida de outras pessoas, que não é a sua, que não vai te influenciar em nada, não vai te trazer nada de benefício, você tá assistindo só pra ver como é que é a vida daquelas pessoas? Pra mim, é um guilty, cara. Eu acho.
Ué, mas... mais de novela e filme e série é assim também, cara. São vidas de outras pessoas, mas você confia que vai ter uma história. Ali você tem uma narrativa, né? Você tem alguma coisa. A história não é tão legal, mas...
Não, entendi. Ué,
mas você fala que você tá assistindo pela fofoca, né? Você coloca como se as pessoas estivessem assistindo pela fofoca. Mas e se ela não tá assistindo pela fofoca?
É, pode ser isso.
Meu caderno de fofoca é o Cute Pleasure.
Eu acho que tem uma coisa de elitização do entretenimento. É assim, tipo, você só pode se entreter com aquilo que vai te trazer, vai te construir, vai te edificar de alguma forma. Então, assim, filme, teatro, não sei o quê, a gente parte do pressuposto de, ah, não, é uma produção cultural, então vai te acrescentar alguma coisa. Aí a gente vai ver Morbius e, enfim, né?
Mas... Não, esses dias eu tava conversando, eu tava meio nervoso, assim, porque quando a minha filha vem aqui em casa, ela fica assistindo uns canal do YouTube meio mal, assim, cara. Daí, tipo, pô, tô tentando assim, inserir umas outras coisas e daí reclamei com... É, então. Aí comentei com uma professora, amiga minha, cara. Falei, pô, mas daí ela assiste esses negócios. Daí ela fala assim, ah, Clemerson, toma no meio do teu cu, né, cara? Até parece que tudo que você assiste faz bem pra tua mente, né? Daí eu parei e pensei, né?
Ela tem razão.
Então, mas quando a gente assiste uma coisa que não faz bem pra mente, que não acrescenta em nada, não é um guilty pleasure? De certa forma?
Sim.
Então.
Acho que é por causa do que eu falei da tipo, elitização do entretenimento, assim, de tipo, ah, você só.
Ah, sim.
É uma coisa muito doida. Você não pode, tipo, querer desligar o cérebro e dane-se, sabe? Você tem que estar o tempo todo querendo melhorar enquanto pessoa, assistindo coisas que vão te acrescentar. Não, eu gosto de ver pessoas supostamente gostosas sendo incapazes de não se pegar, sacou? Eu acho maneiro.
É um desafio da humanidade, né? É.
Cara, eu acabei de abrir uma página do Omelete aqui falando de reality shows bizarros. Tem um que é competição de funerais. Quem é que vai o funeral mais exótico? Tem um outro que deixa as pessoas sem dormir há mais de 24 horas e manda eles fazer as coisas.
Também conhecido como vida de adolescente.
É tipo programador de TI no início de carreira, né?
Advogado júnior tentando ganhar um espaço no escritório.
Músico.
Eu nunca ganhei um centavo por isso, bicho.
A gente é muito otário, né, Tiba?
Ah, e tem outro aqui que chama Preparados para o Fim, que são pessoas mostrando os seus bunkers e as providências pro fim do mundo.
Eu amo esse, eu já vi.
É maravilhoso.
Eu já vi um
episódio. É maravilhoso.
Pô, e aquele dos caras, os mukiranas, que os caras mostram como que eles fazem pra economizar dinheiro de tudo quanto que é jeito. O cara até faz xixi na garrafinha pra não ter que puxar descarga pra economizar água. Caraca.
Ah, mentira, bicho. Sério?
Não, sem sacanagem, cara. Os caras são malucos.
Eu já vi um, e a gente já saiu do assunto, mas tem um que só, uma coisa, uma mulher que vai pra cada pessoa e fala que você só pode ter, tipo assim, 5 coisas de cada, e tu manda te jogar tudo.
Maricom.
Meu Deus, aquilo ali eu fico nervoso assistindo.
Também. Ah, só pode manter o que te traz alegria.
Imagine a Marie Kondo ficaria nervosa olhando pra tua estante, Tiber.
A minha esposa entrou numa dessas de, ah, você é minimalista, então ela vê esses negócios de, ah, não, a pessoa que vive com 30 coisas e só pode ter 30 coisas, não pode ter 31. Aí eu falei pra ela, olha só, você quer ser minimalista, ok, dou uma força, mas com as suas coisas. Deixa as minhas coleções aqui.
Deixa meus 40 teclados aqui.
Quer ser minimalista, corta o cabelo curtinho, vai ficar minimalista, né?
A Marie Kondo tem um negócio assim, Tiberio, que ela chega lá e ela fala assim, você usou isso no último ano? Daí se a pessoa responde não, ela bota pra doação. Eu fico imaginando ela olhando pra estante do Tiberio, falando assim, você brincou com esses bonecos no último ano? O Tiberio olhando, não. Vamos botar pra doação.
Não, pior eu respondendo que sim, né? Aí ela vai falar, crianção, né?
E chegamos à definição do que é um guilty pleasure.
Não, mas eu acho que assim, em suma, a gente tem uma dúvida só sobre ainda sobre o guilty pleasure. Pra mim ficou essa dúvida, tá? Não sei se todo mundo ficou com essa dúvida. Mas sendo popular, ele pode também ser guilty pleasure? Porque a ideia do guilty pleasure seria do tipo assim, ó, eu me sinto envergonhado, eu sinto um pouco de culpa a hora de falar que eu gosto. Mas se é popular e tá todo mundo gostando, eu não vou ter essa culpa.
É, não tem a culpa. Exatamente.
Ah, mais ou menos, porque tipo, tem mó galera que gosta de Big Brother, mas tem mó vergonha de admitir porque não edifica. Sim. Então, assim, depende.
Ah, mas é na bolinha deles, né? Daí...
Sim, a pessoa gosta de Big Brother no Twitter, mas no grupo social do trabalho, não. Só vejo quando eu passo na sala e minha mulher tá vendo, né? Tipo, tem aquela história.
É. Mas sabe de tudo, né? Sabe tudo o que tá acontecendo.
É. Tu quer ver uma coisa interessante? Eu tava olhando na internet outro dia sobre Guilty Pleasure, que a gente ia gravar esse episódio. E sabe uma série que o pessoal fala que é Guilty Pleasure? This Is Us. Porque eles falam que você assiste meio que assim, pra chorar, sabe? Tipo, ai, porque, porque você assiste, você chora e você fica com vergonha e tá
falando... É masoquismo, é diferente.
Masoquismo, às vezes, é bom, pode ser um tipo de guilty pleasure. Não sei, não tô kink-shaming ninguém, acho maneiro, faz o que você quiser, desde que todo mundo tenha 18 anos e esteja consentindo. Mas daí a associar qualquer coisa que seja minimamente masoquista a um guilty pleasure, achei muito.
É, que tipo, assim, a pessoa vai assistir pra chorar, e a pessoa tem vergonha de falar que chora, sei lá, eu acho que entrou uma discussão sobre isso, aí eu desisti de ler tudo. Mas eu falei, cara, é interessante, assim, porque... Ah, olha, é Reddit, assim. Pô, Reddit não dá pra você ler tudo. Chega uma hora que cansa.
É, não, não.
Entra se, um se loop
poupe,
infinito,
se
mas...
Poupe, me poupe. Pope nos Pope.
Mas assim, eu achei interessante assim, falar, caraca, eu nunca pensei por esse lado assim, tipo, pra mim é uma série foda, bem escrita pra caramba, acho maneiríssimo, minha esposa chora todo episódio, eu não, porque eu sou macho e eu não choro. Uhum.
Corta pro Tibério se debulhando em lágrimas e a Bia, tipo, vai ficar tudo bem. Mas ela tá com eu sempre.
Eu fico imaginando motivos pro GG chorar, tipo assim, você entra na sala assim, daí ele tá chorando, o que aconteceu?
O Fred Krueger morreu, Fred Krueger.
Não, cara, pô, eu não pude participar da gravação, eles fizeram uma bagunça dessa vez.
Não tinha nem corte de bloco, não sei como é que eu vou até fazer tanta merda.
Não cronometraram.
De comida. O que, que a gente sente uma certa culpa por gostar? Mas antes, vamos fazer um aviso institucional aqui.
É, galera, fica aqui, assim, um alerta de gatilho. Como pessoa que lida com compulsão alimentar e tal, se esse tema puder te deixar desconfortável, pula pro próximo bloco. A gente promete que não vai falar de comida nos próximos, mas é porque tem algumas coisas que a gente se sente meio culpado quando come. Ou não. É, eu não me sinto muito culpada de comer quase nada.
Então, beleza. Tem coisas que não são socialmente aceitáveis pra quem tem a nossa idade, ou pra quem não é muito pequenininho.
É verdade, tem uma vez que eu peguei uma senhora, ela tava...
Peraí,
se explica.
Não, se explica nada, a gente não quer saber isso.
Ah, comida socialmente aceitável, eu não entendi.
Eu quero ver quem é que come essas coisas adorando e sem poder confessar muito, ou tem aquela vergonhinha ali de comprar no supermercado. Por exemplo, bolinho Ana Maria.
Por que vergonha de bolinho Ana Maria?
Cara, eu não tenho nenhuma vergonha de gostar de comer bolinho Ana Maria.
Bolinho Ana Maria é muito de boa. Eu pensei que você ia vir, cara, com coxinha de sushi.
Não, pera, tô falando alimentos de verdade, não misturas malucas.
Pizza de estrogonofe.
Julgo.
Bolinho Ana Maria é maneiro.
Eu também gosto, cara, eu também gosto, mas pô...
GG, se tem uma fábrica que tá fazendo isso e não parou de fazer, cara, meu, tem muito mercado. Pode ficar tranquilo, cara, que ninguém que come isso tem vergonha de falar.
E eu digo uma coisa, quem tem vergonha, arranja um filho e aí diz que compra pro filho e come.
Esse é o ponto, são comidas de criança, cara. São...
Sim. Eu não tenho vergonha, meu problema realmente é a culpa, porque eu vou no nutricionista e ela fala, você tem que comer um bife de frango por dia com arroz integral, não sei o que, não sei o que lá. Aí eu vou com bolinha Ana Maria, já corta um bife, umas duas refeições no meu dia. E aí eu fico mó culpado, cara, vou dormir essa porra, bicho, ah, vou comer o bolinho, porra, sacanagem, isso aqui. Aí esse eu sinto culpa mesmo de comer, porque eu sei que não faz bem nenhum, não me enche, não me satisfaz, é só açúcar e carboidrato e eu como.
Mas é gostoso, né? Olha, outro ponto também, comida de criança, que é estranho um adulto andar na rua tomando Yakult. Pô, a parada é gostosa, mas...
Não,
mas,
porra,
quem é que vai comprar um Yakult na rua e sair, chegar no trabalho bebendo um Yakult?
GG, você tá julgando demais as pessoas.
GG, você tá se sentindo reprimido?
Todinho, pode ter todinho, eu gosto de todinho.
Todinho é bom demais, tá liberadíssimo.
Ah, gente, vocês vão trazer a discussão Todd Nescau de volta.
Todo mundo sabe que Todd é o melhor, todo mundo.
Só que não, mas tudo bem, deixa aqui.
Só que não.
E Danoninho, pode Danoninho? Champinho.
Deve.
Eu não quero responder isso.
Acho que cai no mesmo esquema. É infantil demais.
O problema pra mim dessas coisas é que assim, as coisas feitas pra criança, elas são muito doces. E aí, de repente, você tem uma galera mais elitizada no trabalho, às vezes, que toma vinho, Cabernet Sauvignon, e toma e toma café sem açúcar, que aí, de repente, você nesse universo, você pode se sentir culpado um pouco. Né?
Então, esse é o ponto. Aí você vai falar pra esse cara que gosta de Nesquik de morango.
É. Nossa. Não, rapidinho. Nesquik de morango eu julgo. Quem é que toma?
É. Cara, tá, eu mereço apanhar, cara. Não, Nesquik de morango...
Cara, sabe qual eu acho que é o meu problema com esse quadro de comida, guilty pleasure e tal? Cara, eu gosto muito de comer. Então, assim, chambinho, pode. Ah, não sei, pode. O que te traz felicidade, pode. Agora...
Mas o que, que você sente culpada de comer?
Nesquik sabor morango.
Não, aí a gente entra no terreno da terapia e tal, da compulsão alimentar, que não é tão legal da gente discutir.
Olha, como um bom gordão, meu único guilty pleasure com comida é quando eu como depois das 10 e eu tenho vergonha de contar pra nutricionista.
É, exatamente. É.
Sim.
Quando o GG falou de guilty pleasure de comida, a única coisa que eu imaginei foi torresmo, porque eu gosto de comer torresmo. torresmo com a feijoada, e outro dia o GG criticou, porque olha só, como é que você come torresmo, porque torresmo é um passo mais próximo pra morte. Cara, mas torresmo é legal, assim, se eu vou morrer, então eu vou morrer feliz comendo torresmo.
Pô, mas torresmo é com a feijoada. Feijoada sem torresmo não é feijoada.
As tuas artérias não devem gostar muito, mas ok, né, cada um sabe de si.
Não, elas gostam, inclusive elas retêm tudo pra elas.
Elas se amarram, elas pedem.
Esse questão do guilty pleasure realmente é difícil, assim, você pode ter vergonha quando tem um grupo específico, mas do modo geral, acho que a pessoa sozinha, eu, como eu falei, eu só sinto mais culpa mesmo, culpa quando eu tô comendo uma coisa que eu sei que eu não deveria, até porque eu deveria emagrecer e tudo mais, aí vou lá na médica, ela me dá mó esporro, fala que eu vou morrer, que não sei o que, tá, bota mó terror, aí eu posto de lá, eu tenho que comer direitinho, aí depois de uma semana eu já tô...
Toda vez que eu vou no nutricionista, ela me dá bronca, eu fico tão chateado que eu passo no McDonald's pegar um milkshake.
Sabe o que eu me toquei agora? Que tem a culpa inversa. Você tem a culpa por não gostar. Eu já conheci pessoas que se sentiam envergonhadas por não gostar de comida japonesa, uma vez que ela é considerada uma coisa... Bom, é gostoso demais, né? Mas é uma coisa sofisticada e tudo mais. E eu sei que eu passo isso, por exemplo, com café. Café, hoje em dia, ele ficou num nível...
Não gosto de café?
Não gosto de café. Eu não gosto do gosto de café, cara. Eu passo por isso direto.
Isso a gente já sabia, porque uma vez o GG disse, ah, porque a gente toma café pra ver a série acordada. Não, a gente toma café porque é gostoso. Não é pra ficar acordado.
Eu sempre disse pras pessoas que quem não gosta de café, cara, deve ser um tipo psicopata. Isso só ajuda. Isso só...
Oh, mas em defesa do GG, na casa dele eu já dormi lá uma vez, eu não vou contar os detalhes, mas eu acordei e tinha um milkshake de manhã. De porra, cara, que é sacanagem. Não é nem vontade de tomar café.
De porra!
Não, esse não tinha. Esse não tinha.
Too much information.
Não, cara.
Get a room.
Vamos não conversar disso hoje, tá?
Eu falei que esse assunto podia ser delicado.
E o pior é que café hoje em dia, ele virou quase que vinho, né? Ele tem tantas variações e tantos blends que você pode fazer. E, cara, eu não consigo gostar do gosto principal. O gosto do café mesmo, né? Ou seja, bala de café, qualquer coisa que tenha café, não desce. E aí eu acabo sofrendo com isso. É um saco.
Você tomou até café de cocô de gato e ele acha que tá bom.
Verdade. Cocô de gato e cocô de passarinho. Cara, tem uma parada que o GG falou sobre julgar as pessoas. Eu julgo as pessoas quando elas não gostam de carne. Tipo assim, não é que elas não comem, elas não gostam. Quando você tem um motivo social ou alguma coisa, uma militância pra não comer carne, beleza, apoio, não vou entrar nesse...
Tipo de saúde também.
De saúde e tudo mais. Mas quando a pessoa fala assim, ah, eu não gosto, aí eu julgo.
Eu não entendo. É igual chocolate também. Ah, eu não gosto de chocolate. Irmão, você morreu por dentro, cara? Acontecendo com você, você precisa conversar.
Sério? O chocolate, eu sempre questiono o seguinte, você não comeu o chocolate certo, porque tem tanta variação que não é possível você não gostar de chocolate. Tem chocolate que parece estar comendo terra e tem chocolate que é doce, que parece estar chupando, sei lá, a vaca de leite condensado. Ai, uma vaca feita de leite condensado.
Não dava pra você falar lambendo açúcar?
Era melhor, mas tudo bem. É o Tibério.
É que eu não consegui pensar, eu só pensei. Quer dizer, então assim... Eu acho que não tem como não gostar. Mas a gente saiu do Cute Pleasure, foi pro Cute Hate, sei lá.
Mas a gente pode chamar o seguinte, a gente pode falar que a gente tá terceirizando o Cute Pleasure, a gente sente vergonha pelo próximo.
Não, ao contrário, a gente sente vergonha de não gostar, né? É um Cute... Você tem vergonha...
Então vou até mudar o discurso. Eu vou falar assim, você que faz isso tinha que ter Cute Pleasure, porque você que vai numa churrascaria e pega salada, você tinha que se envergonhar.
Mas é questão de gasto, né?
É que nem diziam que é que nem ir num puteiro e pedir um abraço, né?
Existia uma pressão social quando a gente era mais novo de eu vou numa churrascaria rodízio, eu preciso entrar e causar prejuízo. Eu preciso comer o máximo até não aguentar mais.
Eu lembro disso.
E só carne. Cara, se eu gosto de comer uma farofa junto com a carne, eu não posso. Não. Eu demorei um tempo pra assumir que sim, eu gosto de comer a carne junto com a farofa. Então eu vou comer a farofa e parem de me criticar por causa disso. Porque senão
massa.
A pessoa diz, olha só, você tá pagando o churrasco rodízio e só tá comendo carne.
Não, assim, farofa sempre fez parte do conjunto carne.
Mas você não vai se empanturrar de pão de queijo, essa é a questão.
E o cara come massa na churrascaria, tá errado, bicho.
Então, cara, mas aqui em Curitiba, até sushi tem. Não consigo entender como que eles colocam o negócio pegando fogo
aqui
e outro
também.
Tipo assim, no mesmo bagulho ali, cara. Não faz sentido pra minha cabeça, mas tudo bem. Mas assim, você ir na churrascaria...
Não, aqui no Rio também tem, só que a gente sabe que tá errado, entendeu?
Exato, tá errado. Tá errado. Mas assim, você vai na churrascaria e metade do seu prato é alface e tomate, farofa, queijo, até um carpaccio, tudo bem. bem, cara. Um macarrãozinho com um molho legal ali,
tudo
bem.
Não, você tá começando a ver a sommelier de prato dos outros.
Sou, porra. Sou. Sinta-se culpado se você pega alface e tomate. Ah, tá na churrascaria, cara. Se não tá na vegetariania.
Cara, eu vou confessar um negócio. A alface e o tomate na churrascaria, às vezes ajudam... Não é nem alface e tomate, palmito. Ajudam a, tipo, a limpar os canos pra descer mais. Comigo, pelo menos, é isso que me acontece. Entendi. Então, como carne, farofa, não sei o que, daqui a pouco eu... palmitinho. Aí, como palmitinho, tem mais espaço pro resto da carne e da farofa. É meio doido, mas
obrigado,
é o que
obrigado pela
acontece
dica.
Comigo.
Mas e aquela questão das pizzas de sabores exóticos?
Ah, não. Não dá.
Cara, eu já comi pizza de cheeseburger, já comi pizza de batata frita. eu acho que é diversão, é farra. Não é gostoso, é farra. Você come isso pela farra.
É pela
o garçom
farra,
com
é.
A pizza de feijoada, você diz, manda uma fatia.
Mas você sentiu vergonha de falar?
Não tenho vergonha, porque eu não tenho vergonha de comer nada, assim. Eu como. Mas é esquisito o garçom, pizza de feijoada, pizza de estrogonofe.
Não, feijoada não existe. Vem com caldinho, assim,
não, sim. Não, cara, olha, eu não sei como é que tá, mas há mais de uma década, a Parmê fazia uns rodízios e colocava umas paradas bizarras. Ali,
coisa bizarra.
Já faz muito tempo que eu não vou lá. Até por causa disso.
Pizza de chambinho.
Ah, não tem pizza de chambinho. Mentira.
Tem, juro que eu já vi. E eu já vi, tipo, gente que não devia estar comendo aquilo comendo. E eu fiquei, nossa, parabéns. Que beleza.
Pizza de hot Philadelphia, cara. São umas paradas meio agressivas, assim, sabe? E tava lá, a galera come assim, não. É que o Neil Elvis falou. Geralmente, quando você tá com um grupo de amigos, você tem aquela, ou tinha, aquela ideia de vamos ver quem come mais.
Sim.
Então você nem pede bebida. É só pra ver quem é que dá mais prejuízo. E aí, nessas horas, o seu crivo de qualidade vai pro chão, né?
E você come a pizza de batata frita. É uma pizza que é o queijo e batata frita em cima. Qual o sentido disso? Não tem nenhum sentido. Não faz, não tem lógica.
Até porque não é molhado, né? É só, tipo, aquela gororoba de
pois
glúten,
é, eles pegam a pizza
lá.
E colocam qualquer coisa em cima e serve. Qualquer coisa, não é?
Mas agora, sim, eu preciso confessar um negócio.
Ah, confessa.
Que é o seguinte. Boa parte da minha adolescência foi em grupo jovem de igreja, né?
Pizza de hóstia.
E eu não sei se vocês sabem, mas crente não bebe, entre aspas, mas come, que é uma desgraça. A gente chegava na Parmê e parecia, as pragas egípcias, eram os gafanhotos. A gente chegava e a gente comia de tudo. Era, a filosofia era, deu vale é suco, deu mole é vapo. A gente comia absolutamente tudo. Era assustador.
E o dono não podia nem rezar pra vocês irem embora, que vocês já tinham rezado bem mais que ele antes.
Exatamente. A gente já tinha chegado preparado, entendeu? Deus estava do nosso lado, não do lado dele.
Agora sim, eu vou admitir que eu gosto de pizza de estrogonofe.
É, eu não vejo problema por causa da batata palha, né, cara? Batata palha é um negócio...
Não, nem batata palha, porque o estrogonofe, ele é molhadinho, ele dá uma assentada na pizza legal, sabe?
É, faz sentido. Agora, quando o Elvis falou da farra, né, do fazer a farra, eu acho legal porque existe, assim, uma faixa de idade onde você vai sentir vergonha de você falar que você come uma pizza de batata frita. Tem aquilo que a gente já falou, que quando você fica velho, você já não tem uma vergonha de nada. Agora, quando você tá ali, dos 13 até os 18, 19, você vai pela farra. Agora, dos 20 aos 35, você não chega num date com a namoradinha e fala, pô, esses dias eu comi uma pizza de batata frita.
Não.
Você vai ter esse problema. Agora, eu vou falar pra vocês, ó, quem estiver ouvindo e vocês aí, dê uma procurada no Google agora, é pizza de pneu.
Pizza de pneu?
Não, mentira.
É, hã? Pizza de pneu.
É pra carro? Ah,
Eu já vi essa foto.
Agora eu vou ter que ir no Google.
Pizza de pneu.
É um pneu em cima da pizza, cara. Não faz nada sentido.
Pneu em cima da pizza.
A gente tem uma definição boa, porque assim, o cute play ele tem idades diferentes pra mesma coisa. Por exemplo, se você é jovem, você come danoninho, tudo bem. Se você é velho, você tem uma certa idade ali no meio que você come danoninho, tudo bem, come danoninho. E se você é velho, você já não tem mais guilty pleasure de nada. Então acho que tudo que a gente vai falar aqui meio que tem uma fase, né? Tipo assim, ah, eu ir pro cinema ver filme pornô, né? Tipo, sei lá, quando era pequeno.
Junto com outras pessoas.
Esse negócio que você falou, assim, de come danoninho, eu chamo de date bem sucedido. Não, calma.
É. Pizza de pneu, a pizza que são vários sabores diferentes, é isso? E tem um sabor no meio?
Não, é um pneu em cima da pizza, cara.
É um pneu, cara.
Não é uma pizzaria do Guarujá que você vai lá e pede, cara.
E tu come pneu?
Não, daí tem essa parte da pizza que você não come, mas vem um pneu em cima, o cara serve a pizza com pneu. Pelo menos, assim, cara, é pra a lógica que explicaram na reportagem.
Não tem nada, é uma piada.
Não, pra quê? Pois é, não tem sentido.
A pizzaria chegou a aparecer num Daily Mail, gente, então eu acho que o objetivo era esse.
É, o sentido é isso que a gente tá falando, sobre essa pizza, que provavelmente é ruim, e do lugar.
Eu achei que era uma pizza que eu botava um pedacinho na minha barriga, assim, ficava pizza de pneu.
Mas agora eu achei um jeito legal de definir o que é meu guilty pleasure. Eu contaria isso no primeiro encontro?
É, também é interessante. Boa.
Justo.
Eu, por exemplo, eu, às vezes tem umas coisas que eu penso, eu não contaria pra minha esposa hoje, então...
Tipo o preço dos teus bonecos.
É, Guilty Pleasure colecionado e nequinho. Tá foda.
Aproveitar que a gente tá aqui falando de coisas que a gente se sente culpados e etc, e eu queria levantar um termo que é música brega. Porque se você diz que uma música é brega, você já diz que a música é algo que você não deve gostar. Já é um termo pejorativo, já é um rótulo pejorativo antes da música existir. E eu fico me questionando se as pessoas que gostam dessa música brega, se as pessoas realmente acham que é brega ou não. Porque quem foi que definiu que aquilo é brega?
O artista.
Eu acho que ressignificaram o termo brega, né? Hoje em dia virou um estilo. Eu gosto de música brega, eu gosto de, sei lá, eu gosto de roupa brega.
Tem o brega chique, né? Que chama.
Talvez seja isso. Não gosto desse tipo de música. Mas eu acho que hoje não é mais algo que é visto como negativo. É simplesmente um diferente.
Aí é que tá. Eu acho que é algo negativo. E tem uma coisa que eu já vivi, uma experiência que eu já vivi várias vezes, porque eu toco anos 80, já toquei em festa Plock, já toco, assim, muito show de anos 80. E tem os momentos de música brega que, tipo assim, você vai tocar Kid Abelha, a mulherada curte e canta junto. Você vai tocar Metrô, a mulherada curte e canta junto. Você vai tocar Rosana como uma deusa, a mulherada perde a linha. A mulherada se descabela. E é um troço que é catártico. Eu acho a música, não no caso a da Rosana, que eu acho uma música boa, mas essas músicas, sei lá, Luan e Vanessa, Vando, eu acho isso tudo muito ruim. Sempre achei essas músicas muito ruins, só que tocar isso é um troço que é muito legal pela reação do público. Então, a minha interpretação, não sei se é isso, mas a minha interpretação é que as pessoas têm vergonha de gostar disso e guardam isso num cantinho lá de dentro de si. E quando tá num show e isso tá tocando, a pessoa pensa, agora eu posso me soltar e agora eu posso dizer que eu curto e eu posso cantar a plenos pulmões, porque depois do show eu vou ter que guardar de novo essa música naquele cantinho.
Não acho que é isso.
Cara, mas
é
meio que nem emo. Tipo, foi mal, eu amo emo.
Eu acho que é uma questão assim, você não bota esse tipo de música pra ouvir no seu celular, no radinho e tal, pra na rua. Mas no show é divertido, cara.
Você não coloca na tua playlist.
É diferente, eu nunca vou botar um funk aqui na minha Alexa pra ficar ouvindo em casa, mas tiver numa festa e tiver dançando, você...
Mas em casamento dança pra cacete.
Casamento é casamento.
Mas é que eu acho que a música, ela tem uma parada que ela toca as pessoas individualmente de formas muito diferentes. A música, ela tem poderes específicos em relação a isso. E já diria o poeta, é música de preto, é música de favelado, mas quando toca, ninguém fica parado.
Mas eu me pergunto o seguinte, se você gosta dessa música, por que você não vai botar na sua playlist da sua Alexa?
Porque cansa. Eu gosto. Você nunca vai ficar ouvindo aquilo.
Por exemplo, eu acho que você vê a mesma reação, Elvis, quando você tá lá no palco, e quando você toca, talvez, o tema de um desenho ou de um programa infantil.
Nossa.
As pessoas não vão ouvir aquilo normalmente, mas ali rola um tipo de reconhecimento. Caramba, eu gostava disso. Então, a música pode ser ruim, mas talvez ele vá querer ali cantar ou se divertir lá na hora, ou pular ali na pista de dança, pra mostrar, tipo assim, cara, eu ouvi isso aqui. E vai ser divertido naquele momento.
Eu vou dar um guilty pleasure aqui, um exemplo de guilty pleasure real, meu, tá? Eu gostaria que alguém segurasse na minha mão aqui, porque nem na terapia eu conversei sobre isso.
Vem.
Mas é assim, né? E eu não falo isso em voz alta. Se tocar em público, eu não vou levantar e cantar junto. Mas de vez em quando eu boto um Borboletas do Vitor e Léo pra ouvir aqui em casa.
Poxa, é meu peso.
Eu não conheço isso.
Música. Eu não sei o que é.
Bom pra vocês. Não pra vocês. Não sei dizer o que mudou, mas nada está igual. Numa noite estranha, gente se...
Eu ouço umas coisas de que a minha esposa gosta mais, tipo assim, aquela Ana Vitória, umas coisas assim.
Isso é de boa.
Isso é legal, cara.
Eu acho maneiro, por exemplo, assim, mas eu sei que tem uma galera assim, roqueira, que tipo, caraca, tu não sei o que. É que eu sou um cara, eu sou meio eclético nessa situação mesmo. Tipo, vou no show do Iron Maiden, vou no show do, sei lá, da Ana Carolina, sabe? Então não tem muito com isso. Já toquei pagode, inclusive, hoje em dia eu reconheço que isso...
Mas olha só, essa parada que o Elvis falou da galera quando toca em show essas músicas e a galera vai ao delírio, eu acho que isso não chega nem perto de ser guilty pleasure, porque o vai ao delírio é exatamente a pessoa em público assumir que aquilo ali dá um prazer pra ela.
Mas é um negócio que ela talvez não admitiria se ela não tivesse no show. Acho que sim. É esse que é o ponto do Elvis.
Exatamente.
Se você perguntar pra pessoa, você gosta de Vando? A pessoa vai dizer, não. Ou, vai desconversar. Só que aí chega no show e ele toca, sei lá, eu não sei, uma música do Vando, mas enfim. Você é luz, é raio, estrela e lua. Manhã de sol, meu iaia, meu ioiô. Isso. E aí a pessoa tá lá, tipo, Cantando junto, sacou?
Então, mas você só pode estar cantando junto e não gostar também. É. A questão é essa. Ela não tá cantando porque ela gosta da música. Ela tá cantando porque ela tá...
Não, mas o Elvis estava falando da pessoa, tipo, perdendo a linha, se descabelando, sacou?
Não é algo que acontece de vez em quando. Isso acontece sempre.
Vou perder agora a minha cidadania de brasileira. Eu não gosto de Evidências. Não gosto.
Eu também não gosto. Mas se tocar, eu vou cantar.
Mas eu sei a letra. Agora, eu não vou estar berrando... E nessa loucura... Não, eu vou estar, tipo... E nessa loucura... De dizer que não... Entendeu?
Evidências é uma música que eu não tocava, não conhecia e aprendi pra tocar num casamento e foi um ponto alto do casamento. Depois eu comecei a tocar em karaokê. Cara, é impressionante porque todo karaokê tem Evidências e todo karaokê é o ponto alto da noite porque a galera perde a linha cantando Evidências.
É, só tem Evidências se tira foto, né?
Elvis, vou te dar uma dica de não músico pra músico, tá? Cara, Evidências, você põe no Spotify e bota pra tocar e vai descansar. Porque não importa do jeito que ela for tocada, a galera vai zoar, vai curtir pra caramba. Então aproveita esse minutinho aí pra descansar, cara.
Não, mas deixa eu defender uma coisa. Evidências é uma música muito bem composta, muito bem arranjada. O arranjo dela é muito legal. Então tocar Evidências não é ruim. Ouvir Evidências é ruim.
É péssimo.
Principalmente em karaokê, né? Que aí vem, tipo, as outras coisas de karaokê. A pessoa completamente chapada, não sabe a letra.
É tipo o Vécio cantando assim.
E aí eu queria levantar um outro ponto que também sobre esse estilo, que é, eu nunca curti música brega. Tem gente que, não, porque todo mundo ouvia Evandro, todo mundo ouvia Loin Vanilla. Não, eu nunca ouvi isso, mas ok, tudo bem. Mas eu já tive experiências com dois cantores. Eu toquei com o Vanderlei Cardoso e toquei com o Fernando Mendes e algumas vezes. E eu não conhecia nada. Eu, tipo, fui tocar com o Vanderlei Cardoso. Todo mundo conhece o nome Vanderlei Cardoso. Ah, legal. Quais são as músicas do Vanderlei Cardoso? Eu botei uma playlist e não conhecia nenhuma música. Mas, cara, eu pra me preparar pra um show desses é terrível porque as músicas são ruins, as músicas são chatas e eu preciso ouvir aquilo pra decorar. Só que se é chato você se preparar pra isso, o show é maravilhoso porque a galera que tá no show vendo o ídolo das antigas...
É um
e, cara, é muito emocionante você tocar pra aquela galera com aquela empolgação. Eu fiz um show com o Fernando Mendes no Amazonas, na fronteira com a Colômbia, que foi alucinante, porque a galera foi tipo o show da vida das pessoas que estavam lá. Cara, que legal participar disso. Então, tipo, eu acho a música ruim? Acho. Vou parar pra ouvir? Não, vou parar pra ouvir. Só que, cara, tocar isso, se o cara me chama, eu vou lá correndo, porque é do cacete tocar isso. Muito bom.
Então, esses são os seus guilty pleasures, fazer show bregas.
Depende com quem.
Pode ser.
Sim.
Até agora, a gente tá falando de coisa pra se curtir em grupo, tipo, no comportamento de manada. Mas e sozinho? Eu, por exemplo, tenho uma confissão aqui pra fazer.
Cara.
Eu, por exemplo, gosto de hair metal. E eu não tô falando de Whitesnake ou Van Halen, porque até o que gosto. Mas eu tô falando daqueles posers, tipo Warrant.
She's my cherry pie.
She's my cherry pie. Cool drink of water, such a sweet surprise.
Firehouse. Skid Row.
Skid Row é bom pra caramba, nem vem.
Não, cara, isso é muito ruim. Mas é muito bom de escutar sozinho, cara.
Quando o GG falou hair metal, eu pensei que era o musical em forma de metal.
Não, hair metal é banda de cabeludo que usa maquiagem. É super Bon Jovi.
Pessoal
que quer ser Bon Jovi.
Adoro. Glam rock, vamos.
Glam rock, exatamente, cara. Isso dá vergonha.
Tem muita situação, né? Tipo assim, às vezes você tá no momento que você quer... Tipo as playlists. Eu tenho uma playlist que é chamada, assim, emoções. Tem uma playlist chamada, tipo, animação. Tem uma playlist chamada, tipo, heavy, sei lá. E aí depende da situação que você tá, como é que você tá sentindo aquele dia, eu boto pra tocar, sei lá. Eu levo meu filho na creche, aí quando eu volto, eu boto o fone. Aí se eu tiver um dia mais tranquilo, eu boto emoções. Aí eu venho andando quase chorando na rua, né? Aí tem um dia que eu venho pulando, que nem maluco, dando pirueta em cima de carro e tal. Então, assim, acho que depende muito. Acho que, sei lá, eu não acho que tem muito guilty pleasure pra música. Eu tenho, sei lá. A não ser assim, aí eu ouço funk, que o cara fica assim, vem, novinha, vem pegar. Nanana. Aí, tipo, ai, bicho, aí não, né? Aí tá guilty pleasure.
Eu só queria fazer um adendo aqui. Galera que mora aí no trajeto casa do Tibério creche, se teu carro tiver amassado, você já sabe o que o Tibério tava ouvindo.
GG, só pra complementar isso que você falou agora, a minha ex, a mãe da Alice, ela era metalheira daquela radical, tão radical que ela ouvia Pantera, e quando Pantera passou a usar o cabelo comprido e maquiagem, ela parou de ouvir Pantera.
Pô, Pantera é bonzão.
Como, gente. Né? Traiu o movimento.
Pantera fazia...
Aí é quando a gente tá falando com alguém que não conhece rock'n'roll, acontece essas coisas. Mas ok, segue.
E alguém que não entende piada, né, também, a gente tem esses problemas.
Pois é, é o tipo de música que você não coloca quando tá ali com os amigos, né? Tipo assim, cara, essa eu vou guardar pra mim, porque aqui com os amigos eu tenho que ouvir uma coisa mais socialmente aceitável. Essa é uma culpa que eu tenho.
Cara, então, não tenho... Mentira, tenho sim, mas aí é o funk, é o que o Tiberio tava falando, assim, tipo, cara, eu ando obcecada com a Luísa Sonza. Obcecada.
Sério?
Obcecada. Caramba. Meu cérebro é 25% do tempo. Sentadona, sentadona, sentadona.
Fala que é sem sentimento, mas quando eu sento apaixona, sentadona, sentadona, sentadona.
Por quê? Eu não sei, o negócio só colou no meu cérebro de um jeito. E assim, nem tô na fase solteira pra eu poder sair por aí, né? Fala que é sem sentimento, mas quando eu sento apaixona, não. E aí, tipo, e eu nem danço funk, mas o negócio toca e eu fico... E não entendo por quê. Alguém me ajuda a me livrar da Luísa Sonza, pelo amor de Deus.
Eu gostei porque agora eu entendi que esses dois refrões são da mesma música. Eu só ouvi eles separados e não sabia que eles eram da mesma música.
Pô, eles são literalmente seguidos. É tipo, sentadona, sentadona, sentadona. Fala que é sem sentimento.
Mas os vídeos do Reels não tem seguido um do
que
outro.
Que louco, né? Gente.
É tudo separadinho. É. Mas você fica com a mente 25% do tempo no sentadona. Eu fico com o corpo 90% sentadão aqui. Então tá tudo bem.
Agora a gente tava falando de funk como guilty pleasure. Vou dizer um negócio. Ver a Anitta no Coachella levando baile funk pro palco e tal, porra, cara, que orgulho, Anitta, que me deu. Um negócio muito louco.
Ah, mas a Anitta é boa, cara. Fala sério, a Anitta é
não,
boa.
Não só porque ela é boa, mas porque, tipo, a gente tem essa coisa, assim, de esconder que gosta do funk e tal, mas vendo a galera, tipo, tocando pisadinha, sei lá o que, lá, 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 eu, tipo, caralho, que foda. Olha onde a gente chegou, sabe? Onde a Anitta levou a favela. Que maneiro.
Agora eu vou voltar aquela história. Tá. Você e o... Como que é o vinheteiro lá.
Não, eu acho mercadologicamente muito legal, mas eu acho musicalmente um retrocesso. Mas ok.
Então eu não gosto do funk. Eu acho... Não gosto da música, não gosto do ritmo, não gosto de... Mas assim, eu sofro um efeito de manada, que é aquilo que a gente tava falando de tocou no casamento. Se eu tiver num casamento e começar a tocar um funk, rapaz... É, bichão, eu sou o maior funkeiro do mundo aí, cara. Mas é efeito de manada.
De preto, de favelado, mas quando toca, ninguém fica parado. Pronto, aí agora vão zoar a gente, porque a gente é muito branco mesmo. Porque olha que péssimo, né? Mas enfim.
Fora que isso é bem antigo, né?
Mas é muito bom!
Mas vamos falar de coisas antigas mesmo, cara. Hoje vejo ou ouço aquelas músicas de Furacão 2000 e me dá risada. Eu falei, cara, é verdade, isso existia. Na época eu odiava. Sei lá se daqui a um tempo eu vou olhar pro funk de hoje em dia e eu vou achar engraçado também.
Eu acho, sim. E é maneiro, cara. Assim, é claro que existe toda uma crítica possível em relação ao tipo da música, né? Que, tipo, é feita no computador, basicamente. Não tem muito inovação, sei lá. Mas, cara, é maneiro. Em alguma medida, comunica com as pessoas, sabe? Mesmo com as pessoas que não se identificam com aquilo, como nós aqui, que são, né, tudo branquelo, nerdola, roqueiro. Mas, tipo, o negócio toca e a gente tá lá, sabe? Tá lá curtindo. Então, assim, tem seu lugar.
Nádia, o negócio não é... O problema não é feito, né, ser feito no computador. É algo mais profundo, mas cabe em outro podcast, não hoje. Mas, assim, musicalmente falando, harmonicamente falando, é um troço que é pobre. Eu acho legal, pelo lado mercadológico, acho legal levar o nome do Brasil, só que o Brasil já produziu coisa muito melhor.
É, Elvis, mas assim, Atirei o Pau no Gato também é tipo, harmonicamente qualquer coisa e comunica, entendeu? Então, assim, eu acho que a gente precisa saber separar também, igual a gente tava falando. A gente assiste Big Brother e sente vergonha porque, ah, pô, não acrescenta. Mas, assim, não tá te trazendo felicidade, já que a gente tava falando da Marie Kondo? Sabe? Deixa a pessoa se divertir. Eu acho que tem espaço pra tudo isso.
O tema é exatamente guilty pleasure.
Você contaria isso no primeiro date?
Total, que eu gosto da Sonza. Total.
É bom até saber antes, né?
É um filtro também, né?
Torceu o nariz, eu já digo, você não. Porque você vai querer podar o meu comportamento.
Aí você se faz de sonsa e sai fora, né? When I play a dope melody, anything less than the best is a felony. Love it or leave it, you better gain weight. You better hit bulls out of kid, don't play. If there was a problem, yo, I'll solve it. Check out the hook while my DJ revolves it.
Agora, finalmente, gente o bloco de filmes e séries. Quem quer começar a mostrar o armário aí dentro? A abrir aquela gaveta de podre?
Olha, assim, no último episódio a gente falou sobre uma animação que é aquela Departamento de Polícia de Paradise, né? Paradise DP.
PD,
né? E, cara, como a gente falou, a gente tá numa idade que não sente muito vergonha de ver as coisas. Mas essa eu percebi quando minha esposa entra, eu dou pause no ambiente. É, automaticamente.
Tá bom. Mas por quê, Tibério? Conte-nos mais sobre a sua vergonhinha.
É um olho na televisão, um olho no controle, assim, né? Tipo, é que nem quando a gente via Band antigamente na cama, né? Aí você fica... É um olho na esposa do Ramiro, um olho no controle. No outro, ela... Mexeu ali, tu pup! No dois canal. É. Não, porque, cara, é tipo assim, ele é muito bizarro essa série. Ela, assim, tem outras também, assim, né? Na verdade, essas animações nonsense, no modo geral, essa, Rick and Morty, eu sei que ela, minha esposa, também tem vergonha por mim, mas essa, cara, essa de tipo assim, é muita baixaria. Tem um episódio da segunda temporada, porque o principal, o policial, ele não tem as bolas, né? Porque o filho dele deu um tiro quando ele era mais novo. E aí ele rouba as bolas no mercado negro e bota milhares de bolas. Ele fica com um saco que arrasta na perna e tem uma disputa de saco com o cara, o cara dá um chute no saco dele, explode bola de saco dos outros pra tudo quanto é lugar, e aí ele pega, dá uma bolada na cara da mulher, tipo assim, não é legal, cara, assim, é. Eu sei que tem um público limitado a esse tipo de coisa.
Você assiste isso meio bolado, né?
Não é todo mundo que acha graça.
Eu acho realmente, tiveram que você podia não contar que você gosta, tá tranquilo.
Mas eu assisto, eu tô maratonando de novo, porque a gente ficou falando dele no último episódio, falei, não tem que rever.
Tibério, a gente acabou de falar que você não precisa contar.
Mas eu achei que tava entre amigos.
Não tão amigos assim.
É, então, as amizades têm limite. Não, eu nem posso julgar, eu nunca vi pra eu poder julgar. Agora, Rick e Morty eu julgo.
Não, agora que eu não vou ver mesmo.
Não, vê só o primeiro da segunda temporada. Não importa muito bem a história. Tem várias referências a vários outros quadrinhos e desenhos animados, não sei o que, sei lá, mas é da pior maneira possível. Eu recomendo.
Entendi. Eu ia comentar um Guilty Pleasure que eu falei lá no começo lá e vocês já sacaram e eu vou só. Não vou fingir que eu não falei. Eu vou assumir. Que é Crepúsculo. Que assim, não é uma parada assim que eu gosto. Meu Deus, eu quero, eu comprei os DVD, eu quero. Mas eu assisti, não achei tão terrível quanto todo mundo fala que é. Assisti mais de uma vez por conta de relacionamento, né? Mas, e não acho terrível. Inclusive, eu acho que no último filme, eles se superam muito. E é um bom filme até, cara. Assim, tipo, mas eu entendo toda a lógica de achar que ele é uma péssima produção, tudo mais, principalmente por conta do roteiro e tudo mais. Mas, cara, eu não vejo problema.
Eu gostei do se superar, que é tipo, o maluco tem um centavo, ele se superou, ele tem dois centavos.
Problema você vê assim, né? Tanto que tá citando aqui, mas ok. Sim, tá aí, sim. Abriu o teu coração.
Não é o tipo de coisa que eu cito no primeiro encontro, como eu falei, entendeu?
Como eu falei uma vez, hoje em dia eu tô velho, tô com tempo curto, tô com criança em casa, então hoje em dia eu até paro uma série no meio do caminho. Antigamente não, cara, eu via um filme até o final, independente do que tivesse acontecendo, porque eu queria saber o que acontecia. Crepúsculo, eu parei no meio o primeiro filme. Eu não aguentei ver. Eu desisti.
Eu não tinha opção.
Acho que foi o primeiro caso de desistência na minha vida.
Crepúsculo eu li na época que saiu, porque tava todo mundo lendo, e eu tipo, eu quero saber qual é e tal, achei ruim, continuei lendo, porque eu queria saber o que que ia acontecer no final, já confessei isso, confessei inclusive no episódio de Morbius, eu acho, depois eu ainda li 50 Tons de Cinza, porque disseram que era uma fanfic de Crepúsculo, eu não acredito que a mulher tá milionária com uma fanfic, e tava, é igualzinho, mesma coisa, credo, mas sobrevivi, e hoje em dia... Tá bom, não tenho nem culpa, nem ódio.
É, cara, daí 50 Tons de Cinza, daí é sacanagem, né? A gente tava falando sobre a linha agora há pouco, né?
Curiosamente, o livro dos 50 Tons de Cinza me deu menos cringe do que o filme. O filme eu não consegui assistir. O filme eu, tipo, assisti 10 minutos e falei, não vai dar, não vai dar. E larguei.
Cara, a gente tem um monte de filme ruim de anos 80, né? Mas eu por algum motivo, eu tenho um comportamento meio destrutivo de ficar vendo umas coisas que... Tipo assim, legal assistir no início dos anos 80.
A gente sabe que você gosta dessa bosta de Star Wars aí, GG. Pode ficar tranquilo.
Por que diabos eu perco tempo vendo hoje, né? Outro dia eu tava vendo aquele Soldado do Futuro. E aí, antes eu vi o Twister ou Starship Troopers. Cara, são filmes mal feitos, são filmes ruins.
Peraí, Starship Troopers é bom.
É.
Não, Starship Troopers a gente já decidiu que era bom, cara. Isso aí você tira. A gente já fez uma enquete aqui e já resolveu que era bom.
Tá bom.
Insetos alienígenas gigantes destroem Buenos Aires. Não tem como dar errado.
É tipo Pacific Rim, é bom. Não
Último
tem como.
Guerreiro das Estrelas. Eu, inclusive, dei esse DVD de presente pro Elvis. Cara, esse filme é muito ruim, cara. Cara, ele é muito ruim, mas às vezes eu coloco uma parada aí, tipo assim, um filme do Chuck Norris, tipo assim, cara, que hoje em dia é mal feito, você vê, nossa, que representação horrorosa, e E, por exemplo, quer ver um filme que eu até veria de novo? Tudo bem que eu não vi há muito tempo, mas ainda seguindo esse padrão de comportamento que eu não sei explicar, eu veria Demolidor e Elektra. Só pra lembrar, tipo assim, porra, será que era tão ruim assim mesmo?
Era.
Mas eu vou falar que eu viria também.
Tinha
cara.
Uma cena boa.
É, o Demolidor você pode ver a versão estendida, que melhora significativamente, mas Elektra não.
Como é que você vê mais de uma coisa ruim melhora?
Cara, conversa com o pessoal que assistiu Batman vs Superman e Snyder Cut.
Mas não melhorou.
É, não melhorou.
Então, mas a brincadeira, assim, a série tá até zoando, mas esses filmes, eu acho que a gente já falou uns aí, mas eu acho assim, eu acho que não é nem que eles sejam guilty pleasure, é porque eles são velhos, são filmes dos anos 80, e era diferente o cinema nos anos 80, era um cinema pra que depois a gente sabia que ia pra TV, sei lá, então assim, tem umas coisas que elas são meio engraçadas, meio ruins mesmo, mas, sei lá, marcaram época, né?
Eu julgo zero disso que você falou,
também,
porque, cara, anos 80, não... cara, tipo, na época que você assistiu, você ainda tem a nostalgia, você lembra que você tava assim, comendo uma bolacha de gosto duvidoso e assistindo o filme, mas hoje em dia, o cara assistiu um negócio que é ruim, querer defender que é bom e assistir uma versão com 3 horas a mais, ah, daí não.
Antigamente, nessa época, a gente jogava, comia salgadinho, quando você botava fogo, ele derretia, ele não pegava fogo.
hoje em dia não tem mais isso. O salgadinho não derrete mais, né, cara?
Não derrete, porque, tipo, hoje em dia, pensa, caralho, a gente não pode dar mais isso pra criança, né? Isopor pra criança faz mal, então tal aí. Mas antigamente não, cara, era uma outra época, né?
Então, eu tava aqui pensando como é que a gente pode chegar num guilty pleasure true, não guilty pleasure Nutella. Aí eu tava lembrando...
Gente, enquanto o Elvis tá falando, eu vou ali curar a rinite, tá? Vou chamar a vacina pra rinite, tá? Acho que vai dar tempo.
Eu tava lembrando de As Sete Vampiras, do Ivan Cardoso. Ivan Cardoso, pra quem não conhece Ivan Cardoso é um diretor brasileiro, ainda tá vivo, acho que ele já tá aposentado, que tá velhinho, e que ele fazia filmes trash, com temática de terror, e com mulher pelada. Então a grande graça dos filmes do Ivan Cardoso era ir lá ver um troço mal feito com um monte de mulher pelada. Eu acho que isso pode ser um guilty pleasure, porque a qualidade não é lá grandes coisas. Ele fez O Segredo da Múmia, O Escorpião Escarlate, O Lobisomem da Amazônia.
Mas você ainda tem prazer vendo isso?
Pois é, As Sete Vampiras é um filme que, pra mim, tem o lado de que ele tinha esse negócio de... Eu era adolescente quando isso passou, esse filme de 86, eu tinha 15 anos quando passou. E As Sete Vampiras tem outras duas coisas, porque eu tava pensando no conceito de guilty pleasure. Você tentar justificar por que que você vai ver um filme desses. E eu consigo justificar por que que eu gosto das Sete Vampiras. Porque As Sete Vampiras tem um lance ligado ao rock dos anos 80, que tinha o Léo Jaime, tinha os Miquinhos Amestrados, estavam no elenco. E o filme foi filmado parcialmente no Quitandinha. E quando eu me mudei pra Petrópolis, em 1980, que minha mãe foi construir uma casa lá, enquanto a casa ainda não tinha um espaço pra gente morar, a gente morou no Quitandinha. Então eu, com 9 anos de idade, eu morei 6 meses no Quitandinha. E o Quitandinha, pra quem não conhece, era um hotel cassino gigante que tinha em Petrópolis. E quando proibiram o jogo no Brasil, o troço começou a entrar em decadência. Então você tem um troço gigante com vários salões, salões de jogos, salões de festas, salões de não sei o quê, e piscinas internas e um monte de coisa. E você tem várias passagens secretas entre um lugar e outro, porque provavelmente os funcionários não andavam pelos mesmos corredores que os hóspedes. Então, eu, moleque, em 1980, com 9 anos de idade, os garotos também moravam lá, a gente conhecia aquilo tudo, a gente andava por tudo quanto é buraco que não podia, que tava a porta fechada pra gente abrir.
Essa eu tive que rir mesmo, porque não...
Então, ver um filme que se passa no Quitandinha, que tem galera do rock nacional e ainda tem um monte de mulher pelada, é um filme que, pra mim... Eu acho que pode ser um bom exemplo de guilty pleasure.
Eu não vi você justificando por que você sente vergonha de assistir isso.
Cara, guilty pleasure você vê Cocktail do Tom Cruise.
Olha, esse é
guilty pleasure. Verdade.
Na realidade, todo teu discurso, falando... Elvis, me falou, cara, que isso é uma das paradas que você mais tem orgulho de assistir na vida. Ficou o Elvis falando e falou assim, pô, do jeito que eu falo, sei lá, do Batman novo.
Eu não sei, porque hoje em dia, você dizer que você vai ver um filme porque tem mulher pelada.
Hoje em dia não cai bem.
Parece uma boa justificativa.
Ah, sim, é verdade.
Cara, já confessei um guilty pleasure, que são os realities de relacionamento do Netflix, né? Que são terríveis. Mas eu não poderia fazer o nosso episódio de guilty pleasure sem falar do meu querido saudoso, que eu já não comento há mais de um ano, então a Gigi não pode brigar comigo, Boondock Saints.
Eu pensei nisso agora.
De novo.
Boondock Saints é a definição de guilty pleasure, porque assim, a atuação é ruim, de todo mundo. A história até é interessante, mas o roteiro é cagado. Ele sabe que é cagado. A fotografia é um lixo. Parece que foi filmado, tipo, com, sei lá, uma máquina filmadora caseira dos anos 80. É tudo bem, 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 bem fraco. Os malucos que fazem, tipo, uns russos e tal. O sotaque é pior do que se eu tentar fazer. Mas ainda assim, ele tem uma coisa que me atrai, que eu não sei nem quantificar em palavras. E eu amo. Tem o William Dafoe fazendo um policial homofóbico
trans gay, sei lá, travesti. Cara, é, assim, é um festival de coisas aleatórias socadas num filme só que alimenta o cérebro Goblin e eu fico tipo, me dá mais. E aí fizeram o 2 e o 2 é ainda pior. Mas é melhor ao mesmo tempo, eu não sei explicar. Então fica aqui o meu... Zero tenho vergonha de admitir, já falei dele um zilhão de vezes. Mas é porque é assim, objetivamente um guilty pleasure. Ele é uma bosta. Eu aviso a todo mundo pra quem eu recomendo. Olha, o filme é ruim, mas eu gosto muito dele. Então tá aqui o meu.
Tá vendo, Elvis, como que você descreve um guilty pleasure? Você bota ênfase nas críticas.
É. A bosta!
Eu, cara, deu pra ouvir a Nádia puxando o ar, cara. Uma bosta!
É uma bosta! É aquele B que explode, né?
Mas você quer ver uma coisa engraçada? Essa quarentena, a gente ficou muito tempo em casa, né? No início, principalmente, assim. A galera, acho que esse negócio de guilty pleasure, todo mundo acabou assistindo muita merda, né? Porque tinha tanta coisa... Eu não, porque eu tinha uma criança pequena em casa correndo atrás de mim.
Você também viu merda.
É, vi merda, de certa forma, né? Mas assim, eu acho que a galera que acho que passou por um... Acho que a galera tem mais coisas pra contar, né? Do que tinha antigamente, né? Porque acabou que a gente acabou vendo muita coisa.
Mas tem uma parada que é de antigamente, cara, e eu não gosto. Eu não tenho guilty pleasure com isso, mas eu acho que ele é um surto coletivo de guilty pleasure, que é As Branquelas. Cara, eu não consigo entender por que, que a galera gosta tanto desse filme. Aí, ó.
É muito bom. É muito bom, aí, pelo amor de Deus.
Mas explica por quê.
Não sei, não consigo.
Será que não é você que tá errado, Rui?
Não, pra mim é um surto coletivo, cara. Pra mim é um total surto coletivo. Eu não... Cara, a premissa do filme é que, cara, dois caras de 2 metros de altura, cara, jogador de futebol americano, botam maquiagem e ficam idênticos a duas bonequinhas loiras de 1,60. Cara, não dá pra aceitar. Não dá. A premissa do filme é essa.
Eu acho que As Branquelas é muito bom, igual o Too Hot to Handle é muito bom, de, tipo, da inverossimilhança da parada. É impossível você achar que aqueles dois caras vão ficar iguais as duas meninas, do mesmo jeito que é impossível que as pessoas não consigam ficar um mês sem transar. E aí, tipo, você fica assim, cara, não é possível, você tá perdendo dinheiro! Por que tá perdendo dinheiro?
Ah, sacanagem falar isso do Ruivo, vacilo.
É, cara, fiquei chateado. A gente pode voltar e também falar que esse pedaço que vai dar gatilho? Porque agora eu fiquei meio
não,
mal.
Não, pô, é impossível acreditar que as pessoas não fiquem sem transar.
Eu nunca imaginei ninguém ficar um mês sem transar, o Ruivo tem 2 anos e meio que não...
Não, é... Porque a pessoa não aguenta ficar um mês sem transar, galera.
É, eu não tenho opção. Não é uma questão de aguentar.
Tu sabe um reality show que eu assisti outro dia? Aí eu tava falando sacaneando o pessoal do reality show, mas eu achei maneiro, eu tava assistindo. É aquele... Isso é um bolo.
Isso é bom.
Pior que eu já vi
isso. Isso é muito bom.
Isso é bom. Ah, cara, mas dá vergonha. Pra vergonha, tu ficar assistindo, torcendo pra ver se o maluco descobre se aquele sanduíche é um bolo.
Mas, cara, eu não sei como que é o do Brasil, mas você já viu o japonês? Que o cara tem que morder a parada. Tipo, não é do tipo, vai lá e corta. E os caras, eles dão, tipo, um sapato pro cara. Daí ele pergunta assim, isso aqui é um bolo ou é um sapato? O jeito do cara é descobrir mordendo. Já. Tipo, ele tem que...
Melhor ainda, cara. Melhor
cara, é muito
ainda.
Bom, velho. Cara, o japonês, ele leva um nível muito melhor, né?
E ele tá na Netflix, pessoal, quiser saber.
E quando é alguma coisa que você gostava, mas na hora de ver de novo, você fala assim, cara, não, eu não... Tá estranho continuar gostando disso aqui. Eu lembro que tinha um filme que eu via muito com a minha irmã, que era aquele Splash, uma série em Via Vida, cara. Passava muito na Globo na época, a gente gostava do Tom Hanks, ou sei lá, né, ele nem tinha carreira nessa época. Mas eu sei, é uma das poucas lembranças que eu tenho de ficar assistindo e rindo com ela, assistindo o filme. E aí eu fui ver outro dia, cara, dá uma vergonha do que você tá vendo. O Tom Hanks encontra uma Daryl Hannah pelada, confusa, leva pra casa dele, ela fica lá como um brinquedo sexual dele, e ele não só não sabe quem ela é, como ele nem entende o que ela fala, sabe? Em vez de procurar uma ajuda, ele mantém a mulher ali dentro, sabe? É estranho demais ver esse filme hoje em
mas
dia.
Mas aí não é vergonha alheia, não é guilty pleasure?
Porque eu fui ver de novo, é algo que eu gostava, e agora ele lê de um jeito diferente, né?
É o guilty pleasure revisado.
É o guilty pleasure revisado. Né?
Hoje em dia você fala, cara, peraí, não, hoje não vou assumir que esse filme era legal. O que é estranho, porque eu continuo com memórias afetivas interessantes sobre o filme, mas agora ele te causa algum tipo de repulsa. Tipo assim, cara, tá muito errado isso aqui que eu tô vendo.
Se você perguntasse pro GG uns meses atrás sobre isso, ele falou, clássico! Merecia um Oscar!
Ah, mas eu nem vou ver de novo então, porque eu achava legal também esses filmes, mas a gente via em loop, né? Eu acho que ele grudava no cérebro de alguma forma específica que a gente não sabe explicar hoje em dia.
Eu tenho um filme desse que é da memória afetiva, cara, que eu não ouso assistir ele de volta, que eu sei que eu vou me arrepender, que é o Capitão América lá dos anos 80. Pra mim, cara, aquele filme é ótimo. Na minha cabeça, cara, eu só lembro de cenas maravilhosas. Então, cara, nunca na foi. Minha cabeça eu só lembro
desse... Aquele que ele usa um capacete de moto?
Não. É um que ele nem usa a roupa, ele só usa o escudo. Ó, então na minha cabeça ele é um filme bem conceitual sobre o Capitão América.
Conceitual é um nome bom pra falar uma merda. É.
E eu não ouso assistir ele de novo, porque assim, e eu sei que quando eu falo dele, eu meio que tô assumindo um guilty pleasure, porque, cara, todo mundo tem a reação do Tibério. Então só na minha cabeça esse filme foi bom um dia. Então eu assumo que eu não vou assistir de volta, exatamente pra não criar esse desconforto que o GG teve aí com o Splash.
E quer ver um que se tiver passando, e se eu tiver sozinho em casa, talvez eu assista um pouquinho, mas não é algo que eu admitiria, por exemplo, são aquelas comédias hormonais de filme de escola dos anos 80, sabe qual é?
Eu amo.
É De Volta às Aulas, Academia de Gênios, Férias da Pesada, Vingança dos Nerds, Porques, sabe? Aquele roteiro ruim, mas que, de novo, talvez por ter falado contigo no passado, eu assistiria um pouquinho, mas não é algo que eu admitiria, com certeza.
Gente, eu amo de paixão esses negócios. Tem, inclusive, posso então furar a fila e falar do meu guilty pleasure?
Vai.
Eu amo também as paródias desse negócio. Todas elas.
Cara.
E paródias de modo geral, tipo...
Todas elas?
Todas. Assim, eu mais os dos anos 90, mas tipo, não é mais um besterol americano.
Todo mundo em pânico, todo mundo não sei o quê,
Todo mundo em pânico e não é mais um besterol americano. São os meus dois principais, assim. Cara, eles são...
É tipo horror movie, é tipo scary movie, não sei o quê, né?
Isso aí,
é
muito
paródia.
É tipo epic movies.
Tudo ruim, paz.
Mas, cara, todo mundo em pânico, cara, tem uma das cenas que eu mais ri na minha vida, cara, que é quando o cara engatilha uma pá.
Cara, o Todo Mundo em Pânico tem uma cena muito boa, porque a máscara, ela reage junto. Então, tipo, tem uma hora que eles vão fumar maconha e a máscara tá com aquele olho apertadinho.
E assim, bom, o motivo pelo qual eu curto essas paródias é justamente porque elas apontam as paradas que são meio clichê das coisas que a gente gosta. E aí a gente fica assim, haha, peraí, eu gosto disso.
Não, é essa parada dele engatilhar a pá, cara. A primeira vez que eu assisti isso, eu chorava de rir, cara. E ninguém entendia por que eu tava rindo. Porque não era engraçado pra mais ninguém.
Ah, olha só, esses filmes eu acho engraçado. Esses, principalmente esses iniciais. Agora, tem um deles... que é, se você gostar, você escreve aqui pra gente, que aqui no Brasil chegou como Espartalhões.
Ó, esse é ruim.
Meet the Spartans. Cara, esse, eu lembro que tinha uma crítica na época de um filme, que era um garoto assim, olha, eu sou uma criança de 13 anos de idade, que gosta de besteira, baixaria, triste assim, e eu achei esse filme uma merda. Cara, esse não tem. Esse, acho que se alguém defender aqui, por favor, escreva aqui nos comentários, porque a gente precisa conhecer você.
Eu não vi nenhum desses.
É, não, esse filme o diretor, ou quem escreveu, todo mundo envolvido, ele tinha algum problema em assumir a sexualidade, cara. E eles fizeram esse filme tentando fazer isso. Porque, cara, é desconfortável a forma como que eles lidam com estereótipos, cara.
E podia ser uma coisa engraçada, mas, cara, não é... É muito... Cara, esse... Por favor, assistam.
Sério?
O Tibério ficou desconfortável em explicar por que o filme é desconfortável, gente. Vocês estão entendendo como que isso...
Falar,
que é
esse filme?
Já que vocês... aceitaram facilmente as Sete Vampiras e o Ivan Cardoso. Vocês conhecem as sessões de Rocky Horror Picture Show?
Sim,
não sei se
sim.
Vocês já viram no Rocky Horror Picture Show. É um filme que, o filme em si, é um filme meio besta. Só que existem sessões que acontecem onde a plateia interage com o filme. Tipo, se você for ver o filme sozinho, é um filme besta. Se você for ver o filme numa sessão dessa, você vai querer rever. Porque tem a cena do casamento e a galera joga arroz nos outros. Tem uma cena que tá chovendo e a galera joga água. E você abre o guarda-chuva dentro do cinema. O pessoal conversa com os diálogos do filme. Eu já fui mais de uma dessas. Essas sessões são geniais, são muito boas. E eu
queria muito ir.
Pois é, eu soube que tem um lugar em Nova York que faz sessões desse tipo com The Room, que é aquele filme ruim, muito ruim, do... É o The Room. Lisa, you're tearing me apart! Mas então, aí eu fiquei pensando, cara, se o Podcrastinador tivesse um alcance maior, e se o Joia ainda existisse, eu ia marcar uma sessão desse tipo, sessão interativa, com Cinderela Baiana. Porque Cinderela Baiana é um filme que não tem como defender. Cinderela Baiana é ruim, mas é ruim, sabe? Boondock Saints, não, esquece. Cinderela Baiana, você estava falando, não, Cinderela Baiana é ruim, mas ruim daquele que você vê e é difícil chegar até o final de tão ruim. Só que pra você ver esse filme com a galera, pra todo mundo dançar com a Carla Perez no fim, ia ser sensacional.
Ah, mas aí é um evento, né, cara?
É um evento, pois é. Como você sobreviver a um filme desse? desses.
Efeito de manada.
Sim.
Eu tô imaginando essa tua sessão live action, a hora que ela joga aquele guarda-chuva no chão, você tacando o guarda-chuva em todo mundo que tá assistindo.
Por que tacando o guarda-chuva?
Caramba, vocês lembram de parte desse filme mesmo?
Cara, é um meme que ela vai atender umas criancinhas na beira da estrada, daí ela pega um guarda-chuva.
Ah, sim. Não, é uma enxada.
Uma enxada.
Porque as crianças têm que estar na escola, aí ela toma a enxada da criança e joga longe.
Isso, daí nessa cena o Elvis vai tacar a enxada em todo mundo na plateia.
Não, é uma cena que não tem sentido, porque ela fala que as crianças têm que estar na escola e que tal, não sei o quê. E aí ela começa a cantar Pau que nasce torto, nunca se endireita. Cara, por que você não escolheu uma música que poderia ter algo positivo?
É, não.
Sacanagem.
Não, mas olha só. Pau que nasce torto, nunca se endireita. Ou seja, as crianças, elas devem nascer corretas, né? Seguir um caminho.
Sim, as crianças estão trabalhando pra tapar o buraco da estrada, vão continuar trabalhando.
É, mas elas já nasceram, as crianças que ela tá falando ali, né?
Eu gostei do esforço do Tibério, cara. Eu nunca pensei que alguém ia tentar politizar pau que nasce torto sem direito. Nunca sem direito. É, cara, eu gostei do esforço.
É, nem todo pau é.
Não desenvolve, fica quieto. É. Melhor não desenvolver.
E quando o sentimento de constrangimento é o propósito? Não é exatamente um guilty pleasure, mas é uma pegada proposital da obra. Por exemplo, o que o The Office faz, Parks and Recreation, Modern Family.
Eu adoro.
Pois é, nem todo mundo, né? Muita gente se sente desconfortável pra caramba de ver.
Me amarro, cara. Michael Scott constrangido, sou fã, assim, todo ano eu faço uma maratona do The Office. Se isso é guilty pleasure, me prenda.
Guilty as charged.
Pô, cara, me amarro muito, assim, tipo, eu sei que eu falei o Paradise PD e tal, eles são de constranger. Eu nunca curti muito essas pegadinhas, sabe? Tipo, do Ivo Lan e tal. Quer dizer, eu curti antigamente, quando era menor. Depois que eu fiquei velho, eu vi que, sei lá, constranger as pessoas pra gente rir à toa não me pega mais. Mas esses que são ensaiados, são comédias mesmo, que as pessoas estão lá, são pessoas fictícias. Pô, acho muito engraçado. Parceiro.
É, porque às vezes não é de constranger, né? Às vezes é um susto que você dá. Né? Eu vi uma que os caras pegavam um cachorro e colocavam uma fantasia de aranha nele e colocavam ele andando de noite. Cara, a reação das pessoas vendo uma aranha gigante se aproximando, é muito engraçado, mas ok, dá uma certa pena.
É, não,
mas...
esse caso tudo bem, é um sustinho aí, tudo beleza.
É um sustão, cara. É um sustão.
Tipo aquele do elevador que entrava uma garota, sabe qual é? Ficava meu medo de alguém acertar na garota, dar um socão na garota, sabe? Sei lá, ficava meu medo maior era a integridade física dela.
Cara, é o que eu penso.
Isso é um negócio que eu sempre fico me perguntando, né? Como é que a pessoa não é agredida? Porque, cara, é uma reação natural, sei lá.
Eu acho que, na realidade, assim, só não botaram no ar as agressões. Porque eu sou um cara que se eu acende uma luz, tem um bicho do meu lado, eu chuto. Aos gritinhos, mas chuto. Né? Então, tá tranquilo.
Eu recebi outro dia pelo WhatsApp um vídeo que eu nem sei se eu posso... talvez aqui seja o momento certo de falar, porque eu achei engraçado, mas eu não sei se eu posso chamar engraçado, que é um cara que é um cara deficiente com a perna que dobra pra trás. E aí ele convidou com uma galera de pintaram ele de vermelho, colocaram maquiagem, e o cara sai pela rua assustando
Nossa,
as pessoas.
Eu vi isso.
E aí você vê o cara fazendo assim com a perna dobrada pra trás.
Mas aí é o próprio cara, né? É. Ah, tem uma coisa, um cute pleasure que eu sei que o GG tem, que eu não gosto, é ver os cachorros se fudendo.
É, não.
Achando que... GG manda lá no grupinho lá, aqui o cachorro dando cambalhota mortal e quebrando o pescoço, né?
Não, calma, para, aí também não, né? Mas jogar um pepino na frente do gato e ver ele pulando pro teto, eu morro de rir.
Gato não tem problema, o negócio é cachorro, sacanagem.
Vocês ouviram esse barulho? É, foi a Carol tirando o apoio dela.
A Carol, pet lady.
The pet não, gente, lady. Mas falando sério, é mó vacilo sacanagem. Com os bichinhos, cara, porque eles ficam assustados real. Não é que nem a gente que assusta e faz, filho da puta. Eles ficam assustados de verdade.
É, eu com meu filho também fica quando faço as coisas.
Esses dias o pente da minha filha tava em cima da mesa, cara, daí tipo, tava na beirada assim. E o gato tava olhando só a pontinha rosa dele assim. E daí eu fui passar, eu vi que ele tava olhando alguma coisa, eu fui passar e eu esbarrei na mesa e o pente caiu. Cara, a hora que o pente caiu, bicho, o gato ele conseguiu percorrer a casa inteira em 3 segundos, cara, de tanto medo, cara. Tipo, não foi proposital assim, mas aquele pente caiu, deu um gatilho nele, eu acho que ele tava tipo meio que esperando acontecer alguma coisa.
Ele achou que era Jedi, ele consegui puxar, né? Poder da mente.
Pode ser também.
Também, né? Ele pode ser também. Derrubar com o poder da mente.
Pode ser também. Mas, cara, foi uma situação tipo pepino na frente do gato. Mas não foi proposital.
E se fosse o Pickle-Rick na frente do gato?
Cara, o Pickle-Rick mata ainda. O gato.
Aí,
o Pickle-Rick mataria o gato e usaria as garras dele como arma.
Aí o GG é o hurrah.
Ah, porra. Entendi, um murra.
Nossa.
Ai, ai. Agora, sabe um cute pleasure que eu tenho também, assim, que... Mas isso aí eu acho que foi minha criação, a televisão que me criou nos anos 80, que é filmes de ação sem história. Tipo, Velozes e Furiosos. Eu que dou dinheiro pra essa franquia, não é possível. Porque, tipo, Jason Statham. Jason Statham, eu vejo todo o filme dele, cara. Eu acho o cara maneiro, luta pra caralho.
Mas como que não tem história? Tem história, isso é ruim.
É tipo isso que eu queria dizer.
Dá 1 bilhão de bilheteria,
eu negócio. Eu acho que é um pouco de guilty pleasure.
Não é guilty pleasure. É bem feito.
É porque isso faz tanto sucesso que é que nem Big Brother, sabe? Tem tanta gente que gosta que não é exatamente uma vergonha de admitir.
Mas a diferença é que o Veloz e o Furioso é bem feito. Big Brother não. Big Brother é barraco.
Não. Ih, comprou. A diferença, na verdade, é o quão aceitável é você confessar que assiste, sacou? Porque assim, Veloz e então, Furioso é um grupo, a gente fala, né? Que a gente assiste, que diz que, ah, pô, é uma merda, mas eu gosto e tal. E aí tá tudo bem, mas tem outras coisas que não. Essa que é a grande diferença.
Mas quer ver, por exemplo, lá na minha família, quando a gente se encontra, tem um tio meu, tio da Bianca, na verdade, especificamente, que eu falo aí, sai o Veloz e Furioso novo, bora ver o filme, não sei o que, ele se amarra, bora ver. Agora, tio meu pai, meu sogro fica, porra, puta que pariu, filme bosta, vocês comendo essa merda, assim, não sei o que. Eu acho que depende do ambiente, né? O cute pleasure.
É, eu falaria no primeiro encontro, cara, que eu assisto Velozes e Furiosos.
Por isso que você não transa há um ano.
Maldade com a
gente. E assim, senhoras e senhores, começa a campanha do Podcrastinadores contra o bullying. Meu Deus do céu. Convido o cara aqui pra encerrar o programa zoando, cara. Que vacilo.
Não, não, mudou minha vida.
Responde pra ele assim: eu não preciso de ninguém, se eu posso fazer tudo com as minhas próprias mãos.
Eu queria ficar transtornado com as suas falas, mas não consigo.
Quem fala a verdade não merece castigo, né?
É. Pô, se você ficar triste, chama alguém pra te consolar. Ah, não tem ninguém.
Mexi o cabo do microfone aqui pra... pra... Só pra ver se tá pegando no microfone certo.
Tenha medo. Quando ele mexe no cabo do microfone, faz barulho e vai acontecer no meio da gravação.
Não. Não é o cabo, é a haste do microfone, que é aquela que
pessoal,
sobe e desce.
Sem ficar mexendo na haste durante o episódio.
É, gente, por favor, eu tô aqui, né? Assim, só vocês era outro cenário, mas eu tô aqui.
Ah, é, só a gente pode, não tem problema.
Ah, sei lá, mas pode também. Não sei o que menino faz.
Em gravação
a gente
pode
conhecer. A gente vai no banheiro junto, né? A gente tá com um beijinho.
Reunidos no escuro, com a luz apagada, pra ninguém ver o que o outro tá fazendo, estão Tibério Velasquez.
É que agora ficou ruim, porque faz sentido quem tava falando antes, mas não entrou na gravação mais tão.
É esse guilty pleasure que o GG descreveu, é quando você tem 12, 13 anos ali e tal.
Opa, bem... não, peraí. Cada um fala por si.
Eu não sei quanto comprei da infância do Cleverson, não, mas tudo bem.
Ah,
você ter prazer em ver um filme com mulher pelada é uma coisa normal, né? É isso que elas estão ali.
Peraí, GG, olha a frase.
É, bom, ainda mais naquela época da porno chanchada, as pessoas sacrificavam a história pra você ter uma cena totalmente gratuita de um peito de fora.
Totalmente
gratuita. Hoje em dia não tem mais isso. Hoje em dia você entra no X-Vídeo, ela é uma história boa do cara que vai entregar a pizza, né? Assim, você não
vai consertar um encanamento. Sexo.
Hoje, pra ver mulheres em situações desconfortáveis, é só assistir um filme do Joss Whedon.
Também.
Olha. Meu Deus do céu.